Olá pessoal, estamos começando mais um Semana Tricolor Campeão de Tudo. Estamos chegando aqui, né, no nosso canal. Vá deixando o seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal, né? Semana Tricolor, com apoio de saopaulomania.com.br. Tá com promoções incríveis, tem personalização na camisa, um monte de promoções. Daqui a pouco o Perrone vai contar um pouquinho mais. Mas vamos dar uma boa noite, um boa noite muito festivo, não é verdade? Assim,
boa noite, galera!
Isso! A contida campeão. Renata Saporito, que comemora os títulos do Tricolor de maneira silenciosa.
Engasgado,
assim.
O tabu, assim, na garganta, né?
Quase um berra, né, na janela.
Assusta um pouco, né, as minhas filhas, mas elas já estão se acostumando. Boa noite a todos, saudações tricolores, que alegria, né? Você falou o campeão de tudo, na verdade é o super campeão de tudo, né? Porque agora pediram. Ah, mas faltava o Supercopa, então é super então tá campeão, bom, né? Então tá bom, vocês que decidem. Tanto faz pra gente.
Eu tô preocupado, sabia?
Nada nos falta.
Tem uma coisa que me preocupa. Como é que São Paulo vai fazer pra se filiar ao UEFA agora? Porque não tem mais nada pra ganhar aqui na América.
Não.
Acabou. Realmente. Busca-se rival.
Nós estamos nojento, né?
Vamos voltar.
Cansei de ser humilde. Calma, olha, calma.
Esse negócio de soberano, exatamente.
Eu já vi esse filme.
Me preocupa um pouco.
Pés no chão.
A gente realmente fica um pouco insuportável, né?
Pés no chão. Vamos zoar, a gente tem que comemorar e zoar mesmo. Mas tem que
em casa eu não posso, mas aqui eu posso.
Mas com esses papinhos de UEFA, etc, isso aí.
É pra tirar um barato, a gente merece.
E se fosse 92, eu concordaria com você, mas nós estamos em 2024.
Não, mas temos que zoar.
Mas começamos aí uma história diferente, né? Voltamos a... reconstruir.
Ó, se for ver, ó, 2019, vice-paulista, 20, bateu na trave do brasileiro, 21, campeão paulista, 22, vice-paulista e da Sula, 23, campeão da Copa do Brasil, 24, campeão da Supercopa. Tamo voltando.
Nós estamos voltando aos poucos,
voltando.
Muita o São calma. Paulino, hoje, ele tá gritando mais do que baiano em carnaval. E a gente já tá pertinho do carnaval. A gente já tá fazendo nosso carnaval.
Você já começou, inclusive, aqui, né?
Não.
O seu já começou.
Não, mas eu comecei com... lá, né?
Com a Sheila
lá,
Mello.
A gente vai conversar. Ah. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso.
Gente. Vamos falar também da queda do tabu. Mas vamos falar principalmente do jogo onde o São Paulo venceu o Palmeiras nos pênaltis, 4-2. Uma partida incrível, uma partida emocionante que... Cara, e resgatou aquela questão das duas torcidas, resgatou algo que a gente tinha na memória, porque nós quatro vivenciamos isso.
Muito.
As duas torcidas dentro do estádio, né? E eu acho que, infelizmente, isso vai ficar reduzido a esse tipo de ocasião.
Campo neutro. Campo seguro, tipo Mané Garrincha. O Mineirão, pode falar, Sombra, mas assim,
não,
só um pitaquinho... Eu tava lá, foi muito bem organizado, viu? Assim, em termos de incidente, só aquela garrafa lá, que foi uma pessoa, não foi torcida organizada, não foi um grupo de torcedor. Foi um cara lá que jogou a garrafa, foi contido, né?
Quem conteve?
A polícia.
Pegaram,
a polícia mineira.
Né?
Pegou, meu. Dispararam um tiro de borracha. A polícia tava preparada pra tudo. Né? Acho que foi até um pouco exagerado, mas contiveram o elemento, né, na frente do Hotel de São Paulo. E assim, o Estádio do Mineirão, a coisa muito, o que é legal lá do Estádio do Mineirão é que ele tem um entorno muito espaçado.
É amplo.
Então, a gente chegou, definiu-se muito bem o lado do Palmeiras, definiu-se muito bem o lado onde estava a torcida do São Paulo. Os bares lá, as pessoas podiam entrar, fazer o esquenta normal, todo mundo entrou separado, não teve contato entre as torcidas. E, cara, me surpreendi muito, porque eu imaginei que poderia ser algo diferente.
Embora ali estivesse tudo separado, eu, pelo menos, ouvi relatos de que durante a noite anterior e a madrugada, São Paulinos e palmeirenses dividiram bares e restaurantes, tudo na maior paz.
Sim.
Provocações existiram, tá? Assim, cantiga de um lado pro outro. Dividiram bem, sabe, uma calçada de palmeirense, uma calçada de São Paulino, lá na Savassi, né, que é o bairro mais boêmio de BH. Não aconteceu nada demais, eu achei muito legal. E depois do título, a gente foi comemorar num bar do lado do hotel que a gente fiquei, que inclusive foi o hotel que a delegação...
Onde ficou a Madonna, onde ficou estava. Já Michael Jackson, onde ficou Justin Bieber.
Seis estrelas lá, gente.
É. Não sei, era um hotel muito bom. Um hotel que
foi... A delegação de São Paulo ficou no mesmo hotel, é isso?
Oi?
Tava com a delegação...
Eu cheguei com a delegação, mas nem tive contato.
Não, mas
eu
no mesmo hotel você ficou.
Mas na volta eles foram embora direto com o avião.
Ninguém voltou pro hotel.
Ninguém voltou pro hotel. Ficou
uma
só.
Vez falou, BH não tem nem hotel.
Não, mas ó, o hotel que eu fiquei, sensacional.
Gastou, né?
A gente ficou num bar famoso, né, lá.
Ai, que delícia.
Cara, tinha assim, 200 pessoas no bar.
Teu coração aí.
Uns 100 São Paulinos, uns 40 palmeirenses. Tava palmeirense lá comemorando. A gente até estranhou, porque eles estão mesmo... Depois eu vou contar um pouco mais sobre a guerra das torcidas, né? Guerra no bom sentido, né? Mas assim, os palmeirenses estavam muito na paz, assim, sabe? Mais ou menos como São Paulino tava quando perdeu, por exemplo... Do Vélez. A gente ficou
ganhando
bravo,
tudo
ficou.
Do jeito que eles estão?
É. Então.
Não, mas contra o Vélez eu fiquei
Mas assim, me assustou, cara. Assim, me assustou positivamente. Sim. Gente da Mancha tava lá. Galera com a camisa do Palmeiras, com o boné do Palmeiras.
E teve um Cruzeiro Atlético no sábado também.
Teve,
né?
teve.
E teve problemas na cidade.
Teve. Mas assim, no caso do São Paulo e Palmeiras. Acho que passou, viu? A torcida do São Paulo e do Palmeiras deram exemplo de civilidade, porque poderia ser muito pior.
Como tem que ser.
Principalmente, né? As organizadas que...
Teve um encontro antes com a polícia, né?
Sim, tiveram um encontro, respeitaram. Acho que até a torcida do Palmeiras, pelo atraso que a torcida organizada teve para sair, a torcida do São Paulo chegou no meio do jogo, assim, quase no intervalo eles chegaram. Aí quando vocês viram...
Tá de brincadeira.
Sim. Quando você vê que a torcida tá toda com aquela bandeirinha...
É porque a torcida chegou.
Chegou e começou a distribuir a bandeira.
Nossa,
pra todo mundo.
Que vergonha. A gente tava em live pré-jogo.
Que eu notei, mas eu não tinha visto essas bandeirinhas. Agora então, eu tô vendo as bandeirinhas, pô.
A gente pois tava no arquibancada em live pré-jogo com o Gabriel lá na cabine de imprensa, né? E... Na hora que... Aí tinha um cara que tava assistindo a live e ele tava num dos ônibus da caravana. Ele falou, tamo em Betim. Entramos em BH. Agora paramos na revista. O cara ia relatando, né?
Tá.
É ao vivo pra gente. Eles chegaram no Mineirão 3h20. Aí teve a revista. Conseguiram entrar até. Mas até distribuir bandeira, faixa, bandeirão, tudo e tal. Aí demorou. Mas a maioria, pelo menos, conseguiu chegar assim em cima do laço, bem no limite.
35
né?
minutos, 40, chegaram os bandeirões
tempo,
do primeiro tempo.
Tanto
antes
que
do intervalo.
Teve um bandeirão que subiu e aí tava todo errado, então, e a torcida do Palmeiras deu uma provocada.
A torcida do Palmeiras. Então, eu vou contar um pouquinho sobre a guerra de torcidas para vocês, mas antes eu vou falar que quem vê a Sheila Mello no aeroporto, antes de começar o jogo, é porque deu sorte mesmo, né? E é São Paulina, viu?
Deu
sorte.
De
vermelho, tava de vermelho.
Não, olha que loucura, ele é fanzaço do El-Chan e encontra a Sheila Mello em BH.
Em BH,
ele preferia o compadre Washington. Ele preferia o compadre Washington, mas mesmo que não fosse fã do El-Chan, a Sheila Mello.
Entendi.
Nossa senhora,
pelo amor de Deus.
Deus se
manifesta em coisas muito simples, muitas vezes.
Nossa, machismo escroto.
Nada é por acaso, né? Nada é por acaso.
Tá rolando um machismo escroto aqui, né, Renato?
Você pediu uma foto. Você chegou
assim, a gente tava com tanta pressa pra ir que só cumprimentamos, falamos, gritamos, Sheila
antes de continuar,
tricolor, aquela
antes
coisa
e ela é mesmo, né? Antes de você continuar, só pedindo aí pra galera mandar mensagens,
superchat,
passa na frente, entendeu? Então, se vocês quiserem aí, mandem os seus comentários nessa transmissão. Nosso muito obrigado pela audiência de vocês, né? Mas vamos voltar a falar da guerra aí?
Tem
o superchat, olha.
Superchat, pizza, né? Da última vez que eu pedi pizza, meu Deus.
Ó, dois superchats já pra
começar.
Tô
feliz pra baralho, Thiago Tensai. Dois, Renatinha, tem que resolver esse imbróglio de Rames. 3, Perrone, São Paulo busca reserva de... Calma, gente.
Calma,
a gente já vai falar sobre tudo isso. Tá?
Só para agradecer, o Alberto Oca se tornou assinante do canal, show de bola, bem-vindo. E o Alessandro Santos também mandou um superchat aí de R$10,90. Olha lá, João Moreira já pode ser titular?
Vamos falar também em breve, tá bom, Alessandro?
Mas primeiro, vamos lá. A guerra de torcidas. Guerra, entre aspas, das torcidas.
Fazia tempo que a gente não via duas torcidas juntas no tamanho que elas estavam. Realmente dividiu bem... Palmeirenses e São Paulinos. E foi muito engraçado, cara, pra mim, porque foi um contraste entre a organização, de certa forma até um pouco, eu até brinquei lá com os amigos em Zolândia, foi assim, sabe, muito, muito certinho da torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras fez mosaico, ficou perfeito o mosaico dele, subiu bandeira, umas 3-4 bandeiras, perfeito, bexiguinha, deu tudo certo pra eles. E a torcida do São Paulo foi meio assim, ela começou só os torcedores comuns e batendo de frente com eles, a torcida do Palmeiras gritando, a torcida do São Paulo gritando, e a torcida do São Paulo meio raiz assim, meio torcida argentina, subiu a bandeira mal feito. Aí aquelas faixas que tem tipo do River Plate, uma remendada na outra, a gente remendando e assim, um contraste muito legal, porque mesmo essa desorganização da torcida do São Paulo, entre aspas, porque foi muito festivo, sabe? Chegaram em cima da hora. Deu um contraste legal entre as duas. As duas, assim, dá pra perceber que a torcida do Palmeiras, pela arena, ela se comporta de uma outra maneira. Ela tem umas regrinhas, entendeu? O começo do hino canta lá o Palmeiras, 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 que eles fazem.
Fio, fio.
E aí depois eles começam a cantar, sabe? É sempre uma ordem.
É roteirizado.
É roteirizado.
É artificial.
Bandeira, mosaico. A do São Paulo já é mais vamos subir. É mais na empolgação. E deu essa diferença entre a galera.
Legal, bacana. E você, Renata, acompanhou como?
Eu acompanhei longe da minha casa, porque não me comporto e meu marido não atura, eu acho.
Não, desculpa, não entendo. Mas ele, não, mas ele é palmeirense?
Não, mas gente, eu...
É que palmeirense e curitiano é igual, né? Eles nasceram da mesma costela,
mesmo DNA.
Eu, assim, eu sou um pouco...
Eufórica.
Escandalosa, eu acho. Pra não dizer, minhas
Você
filhas,
é uma torcedora raiz, Renata.
Minhas filhas ficam um pouco assustadas. É que eu vi tudo, né, gente? Eu nasci em 82, pô. Então, assim, é diferente. Não
Mal
sei.
Acostumada, lógico.
Exato. Só
acho que o pai acolhe. O pai.
É, não,
tipo, o pai das meninas acolhe as crianças e fala assim: vai ficar tudo
assim,
bem, filhas.
Vai passar, vai passar. Vai ficar,
vai passar, filhas. Vai passar, vai ficar tudo bem.
Elas dão risada. É engraçado. É a minha elas irmã. Boas. Até minha irmã falava: pelo amor de Deus, eu não vejo pênalti, né? E aí vai pros pênaltis.
Você não viu?
Eu não vejo pênalti. Nem no estádio. Pô. Eu não vejo. Eu não gosto.
O que você faz? Você vai pro banheiro? Cara, você vai pra fora, pro anel?
Eu fui pra assim. Lavanderia. Só que a janela da casa do apartamento da minha irmã tava aberta. Aí a TV do vizinho da frente tava no jogo. Aí eu, tipo, virei de lá. Eu fico muito louca, assim.
Olha, amigos seguidores, algum de vocês também faz que nem a Renata e não vê pênalti? Escreve aí nos comentários.
A gente tem que fazer um sorteio pra assistir um jogo com a Renata. Um jogo importante pra ver a reação
dela.
Mas
calma, eu tomo umas cajibrinas pra dar uma relaxada.
Renato, que você tá perdendo de dinheiro com essa história do React, sabe? Imagina a Renatinha no React. Não vou no banheiro, não vou assistir pênalti. Deve desesperar. Não,
ó, tem um superchat ali do Beto Suniga. A conquista foi ainda maior em virtude do nosso adversário. Se fosse contra o Botafogo, não teria o mesmo sabor. Vamos, São Paulo, em busca do tetra. Mas isso é uma verdade, né?
Sim.
Porque assim...
É verdade.
O jogo São Paulo e Palmeiras, a rivalidade é maior que o título.
Claro.
Muito maior. Abrilhantou o título. E o Palmeiras, a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo, mas o Palmeiras nem teve o gostinho de falar que o São Paulo jogou para levar para os pênaltis. Porque o São Paulo botou o Ferreirinha, botou o Eric, o São Paulo não botou zagueiro, não botou mais volante. O São Paulo jogou para ganhar. E o Palmeiras também. O que aconteceu pra mim, na minha visão, é que foi um duelo tático muito forte em que os dois técnicos não deixaram o rival jogar.
Gente, jogo único.
Mas
você não
palmeirenses...
Vai arriscar.
Eles
tiveram
mais oportunidade. De palmeirenses que eles não gostaram muito das trocas no segundo tempo por parte do Abel.
O Mike, principalmente, que...
Fala, não gostaram
muito. O Mike foi
muito
o melhor do jogo do Palmeiras.
Ele e o Marcos Costa.
Talvez
né?
O melhor
Marcos
do
Costa
jogo
também
até.
Foi bem.
O maior perigo pro São Paulo foi o Mike. E eu tenho amigos palmeirenses que falaram, cara, o Abel fez besteira quando tirou o Mike. Não sei se foi por condição física também, né? Mas ele era o maior perigo.
Agora, o que vocês acharam? São Paulo saiu com o Nicão. Não ia ter o Lucas mesmo falou. Era apenas uma estratégia deixar em dúvida a participação, como se pudesse. Quando eu vi o Nicão, para mim bateu errado. Mas eu pensei, para ver que ele pode marcar melhor do que o Ferreirinha, um pouco mais conservador, talvez.
Então, até muita gente, né, se perguntou por que a escolha pelo Nicão. E eu achei que o Carpini foi ousado, não no sentido de ser um jogador que... né, joga pra frente, não é nem essa questão, né, ofensivamente, mas ousado de ter bancado o Nicão, né, num jogo tão importante, tão decisivo, com outras opções, o Galo, por exemplo, né, que para muita gente deveria ter começado jogando, enfim. Gostei da coragem do Carpini, assim. E o Carpini depois ele declara que o Nicão tem se empenhado muito nos treinos e que ele tem entregado muito no dia a dia. E que ele tá afim de repente, ter mais oportunidade.
O lado do
Palmeiras... Eu acho que ele não comprometeu, mas também o Lucas ali faz... O Lucas faz muita falta em qualquer situação e fez.
Mas o Nicão, se a gente for ver bem, cara, ele quase abre o placar naquela bola desviada que o Everton salva.
Do Caleri, né?
Ele dá um passe, uma assistência pro Luciano, que ele que vacilou ali na área, né? Ele, em porte físico, ele combatia mais com o Murilo, porque se fosse o Ferreirinha não ia aguentar o tranco de
taticamente,
dividir.
Né? Ele foi importante. Taticamente.
Então, foi tático. Então,
tático.
Foi tático, gente. E vocês têm que lembrar que o lado direito do Palmeiras é o lado mais forte do time.
Sim. E onde a gente tá pior, porque a gente perdeu Beraldo, Caio e Nestor.
Então,
né?
Eu acho que ele... Eu acho não. Ele falou depois na coletiva que o Nicão entrou, que é justamente para fazer uma dobra de marcação em cima do Marcos Rocha e do Mike.
Sim.
Tanto é que o Marcos Rocha mesmo não jogou.
Ficou preso.
O Mike se sobressaiu. Mas
Mas é uma duplinha ali que dá trabalho.
Agora, vocês não concordam que... Assim, vamos tirar o fato de que era uma final e de que era o Palmeiras. Se a gente desmascarar isso, se fosse o jogo do dia agora de 3 de fevereiro, né? Que a gente vai ter um São Paulo e o Palmeiras agora pelo Campeonato Paulista.
3 de fevereiro?
3 de março, desculpa. Daqui a um mês vai ter o jogo contra o Palmeiras. Se esse jogo, se a gente transportasse para março... E que fosse desse jeito que se desenhou, vocês não concordam? Foi um jogo muito chato, muito feio.
Muito disputado, picado,
mas assim.
Não foi competitivo,
pouquíssima
talvez. Pouquíssima
assim... chance. Sabe, pra mim, a minha sensação é que o time não deixou o outro jogar.
Eu acho que é final, jogo único, ninguém se arrisca tanto. Existe o nervosismo, né? Da rivalidade. Eu acho que tem muita coisa envolvida. Enfim, demorou para as equipes se soltarem, nem assim conseguiram se soltar o suficiente para ser aquele jogo solto.
Finais não se jogam, se ganham.
Eu também.
A gente tem que ganhar.
Quando é jogo assim, eu não estou muito preocupado com a beleza do jogo. Não
eu
tô
zero.
Nem assim, o objetivo é a vitória.
Mas não é nem a beleza. Não falo nem da beleza, eu falo das chances de gol. Muito pouco.
Jogo truncado.
Não tem problema. Eu não ligo.
Eu também não.
O São Paulo criou até. No primeiro tempo mais, né? Essa do Luciano, teve um cruzamento do Rato, teve um lance bom também que foi uma cabeçada, acho que do Caleri, e aí no segundo tempo aquela falha do Everton que o Caleri perdeu aquele gol que não podia perder.
Mas o Palmeiras chegou mais.
Não, aí sim. O segundo tempo...
No pé esquerdo do Caleri, se fosse o Luciano ali era a caixa.
Sim, mas é aquilo, a gente... se for ver historicamente, grandes finais do São Paulo tirando 86, que jogou muito assim... não teve. Vai, teve mundiais, claro, lógico, mas tem muitos jogos de finais assim do São Paulo que o São Paulo não jogou bem. E foi campeão.
E o que fica pra história é lá.
O Caneco.
Tá lá o Caneco, não tá lá, não vai com asterisco. Não, ganhou, mas jogou mal.
Contra então, o Liverpool, eu, sinceramente. Gente, foi uma bola no gol e o gol. Acabou. Saca. Os caras ficaram 90 minutos infernizando.
Agora eu queria assim, destacar um cara que em Itaquera, depois a gente vai falar de Itaquera, que ele já entrou bem lá, que foi o Moreira. Moreira, pô. Entrou muito bem em Itaquera numa fria. E ontem, de novo, foi bem.
Ele joga tranquilo, né?
Se vocês tivessem que fazer um... Assim, jogou bem, jogou razoável e jogou mal. Quem estaria no primeiro andar do jogou mal? Pra vocês.
De São Paulo. Jogadores lá? Vamos lá.
Mal.
Eu achei que ninguém jogou mal. Ninguém jogou mal.
Razoável, vai. Razoável, Luciano. Luciano não foi.
Acho que o também, voto no Luciano como...
Concordo.
Exato. Ou seja, mal, eu também não vi ninguém. Vocês viram alguém? Mal. Eu também não vi.
Todo mundo estava empenhado.
Segundo patamar, o razoável. Eu achei o Luciano razoável. Eu achei o Wellington razoável.
Sim.
Cara, o Ferreirinha razoável.
Sim.
Se bem que joga menos, mas achei o Ferreirinha. O Eric também achei razoável.
Uhum. Sim.
É. Né? Vocês discordam demais? Eu achei esses quatro razoáveis.
Sim. Não, sim,
mais alguém razoável?
Não, eu achei. O Pablo e o Alisson.
O Nicão.
Fizeram o trabalho que eles sempre fazem.
É, o Nicão pode ser. Até o Nicão fazer o trabalho razoável.
Prometeu. É. Mas o Alisson e o Pablo Maia jogaram
foram
demais.
Bem.
E, olha, o Rafael jogou demais.
Vamos falar agora do...
Diego meio Costa de campo, jogou demais.
Do meio, a dupla de Arboleda sabe. Não perdeu uma.
No bom aí, que seria essa escala, aí você põe todo mundo.
Do Arboleda, meio de campo atrás, surreal.
Diego Costa. Alisson, Pablo Maia. O Rato, pra mim, entre bom e até muito bom. Porque ele, de novo,
e o que jogou demais, Rafael.
Rafael, foi bem.
Sim.
Pô.
Rafael. Muito.
Mas não tanto pelo jogo, mas porque consagrou nos pênaltis,
mas
né?
Mas ele faz duas defesas importantes. A primeira,
logo
a
no
do
começo.
Rony, aquela do Mike, que ele vai na cara do gol, nas costas do Diego Costa ali, trocadilho. Mas ele vai na cara do Rafael e tem uma outra, acho que no segundo
tempo. A bola
tempo
do
também.
Moreira que ele tira não ia pro gol, eu acho.
Puta, mas foi depois, um gol do Moreira, hein?
Então, mas não ia, não ia entrar, não lá, ia. Não, tem um outro ângulo, se você pegar todos os ângulos que mostraram, não, ela não entra.
Mas ninguém ia encostar ali se ele não tira?
Podia, eu acho que o Flaco Lopes que tava vindo.
Pode
eu não,
ser atrás
não,
dele
se eu não
ali.
Teve uma bola do Palmeiras no comecinho do segundo tempo, que do lado que eu tava eu vi gol deles. Ah, foi logo no comecinho.
Ele chuta pela rede, né?
A bola passa.
Isso.
Palmeirense também gritou gol ali, porque quando você tá do outro lado, entrou na rede, é gol.
Foi tão fake quanto
ali
o Mundial.
Foi um...
Mas teve lance do São Paulo também que pareceu gol.
Teve uma falta.
Do Galopo.
Né? A falta do Galopo. Triste, mas do lado que eu tava, eu vi que não foi. Mas do outro lado, gritaram.
Mas foi uma falta muito bem batida. Acho que todo mundo achando que era o Rato.
O Galopo. Não, o Rato fez uma bela partida.
Foi.
Vem fazendo, né?
Itaquera, e no primeiro tempo, o Rafinha e o Rato fizeram um bom lado direito.
Foi.
Não sei se vocês concordam, assim, que ontem o São Paulo tava saindo rápido, assim. E muito difícil você... Tudo toque de primeira.
Sim.
E muito difícil, porque todos os jogadores marcados, né? Não, você não conseguia pegar jogador desmarcado.
Parecia o dinizismo que funciona.
Não né? Corremos riscos.
Sem o risco, né? Então, é o dinizismo que funciona, né? Sem risco.
Mas quando precisou, também dava despachava. E quando despachava pra frente, o Calleri é um monstro, né? Ele lutando com dois zagueiros, leva a bola pra linha de fundo.
Sim.
E cria um caos na defesa dos caras, sim, meu. O sim. Calleri também...
Apanhou, hein?
Ah, hã? Sempre.
Apanhou pra caramba. Hein?
Apanhou pra
vontade
caramba
ali não
também.
Falta, né? Então, vontade pro Calleri não falta nunca.
E na disputa de pênalti, finalmente a gente começou a bater bem, né?
Até o Calleri.
O Calleri escolheu o lado.
Tempos atrás, o Calleri...
Pegou a bola e falou, vou
eu bater. Tive medo do Calleri bater pênalti.
Muito
medo. Tive medo, sabe de quem? Que aí é o razoável pra mim, o Michel Araújo, que eu esqueci. Michel Araújo, é porque é o primeiro jogo dele no ano também. Jogou de lateral e ele não marca bem. Eu fiquei com medo dele errar o pênalti, que eu falei, mano,
todos
cara,
bateram
às vezes
muito
ele é um
bem.
Pouco estabanado.
É, né? Mas, pô, ele mandou muito bem, bateu muito bem o pênalti.
Pablo Maia bate bem pênalti.
Muito.
Né? O Rafael dessa vez.
E o Galopo batendo pênalti.
Eu acho que é o nosso batedor, né? Se estiver jogando
é
como titular.
Só que ele não é o titular.
Né? Exato. Quando tiver
o Galopo ainda que mostra repertório. Ele faz aquela mesma dancinha, só que ele chuta em lugares diferentes.
Eu daria pro Pablo Maia, de repente, como que é um titular absoluto, como batedor, porque ele bate bem também.
Ele manda bem.
Ele não perdeu nenhum gol de pênalti que ele fez algumas cobranças. Cobrou contra a LDU, cobrou contra o Atlético Goianiense quando a gente foi pra final.
Queria aproveitar a mensagem que tá na tela do Lucas. Ele fala aqui, olha, precisamos falar também de mais uma ótima partida de Pablo Maia e Alisson. Quando veio o Luiz Gustavo e o Bobadilha, pra mim, pelo menos, não sei pra vocês, muitas mensagens são paulinas falando assim, já escalando, é Pablo Maia e Bobadilha.
Finalmente a gente vai tirar o Alisson, sabe?
É, finalmente. Gente, cara, o Alisson... Ele não faz por merecer banco de reserva, ele faz por merecer a titularidade. Para o Bobadilha jogar e ser considerado titular, porra, o Alisson vai ter que jogar muito mal. Porque assim, não tem. O técnico de São Paulo ele não pode justificar a saída do Alisson para entrar o Bobadilha se não for por rodízio, se não for por suspensão ou contusão. Não dá. E nada contra o Bobadilha, é pelo que o Alisson faz.
Futebol, Sombra, não é PlayStation, não é assim.
Exato.
Chegou, tem que começar a jogar. Olha quem tá no banco, o Luiz Gustavo jogador de seleção brasileira, jogador de Bayern de Munique.
Exato.
No banco. Vocês viram lá em Itaquera ele fazendo preleção também?
É líder, né?
Grupo é isso, gente. Eu conversei com o diretor do São Paulo hoje de manhã, né, no café da manhã lá em
BH. Mas é diretor estatutário ou remunerado?
É, bom, não vou, melhor não
você
comentar.
Você acordou com o diretor?
Nossa, mas olha, o Perrone é cheio de segredinhos.
Não, não aí comentar. A cena que eu imagino.
Ele pode perder a fonte, né, pô?
Aí imagina, ele deixa não, imaginando não, a cena. Ele de hobby.
Isso não tem segredo.
Ele de hobby. De perna cruzada e chinelo, assim.
Com meia, jornal aqui na
jornal,
mão.
E é. Lendo assim.
Lendo aqui, fulano.
Posso voltar a falar sério?
Vai,
porque aqui só se fala sério, hein,
ah,
gente?
Sim, claro. Vai. Logicamente.
Então, ele falou pra mim que o elenco, a principal coisa que eles entendem do elenco do São Paulo é que o elenco do São Paulo realmente é um elenco solidário. E que o jogador que tá na reserva sabe que vai jogar na temporada, tanto na parte de jogar e de não jogar, como também na parte de entender... É, a importância daquele que tá jogando no lugar dele. Então, essa história toda, acho que o São Paulo entende que tem um grupo qualificado, não só tecnicamente, mas também na parte de união, de percepção coletiva.
E dá para reparar nisso, né?
Dá.
E mais do que isso, de ser um grupo solidário, me parece assim, um grupo com cara de vencedor, com lideranças positivas. O Rafinha me parece ser uma liderança positiva.
Sim. E aí se revelou...
E não, né? É aquela liderança celebridade. Não é aquela liderança imposta. Que aparece muito...
Intocável.
Em festinha. É.
Liderança Daniel Alves. Né?
Não é aquela liderança que tá no banco dos réus hoje.
É.
Mesmo porque ele elogia muito o Moreira, né?
É.
Moleque jogou muito, moleque joga muito. Então ele já sabe que ele vai parar e o Moreira deve... né? Ou sim. O Igor Vinícius, a gente não sabe, mas o Moreira que tá jogando ultimamente. Em cima disso que vocês estão falando, eu acho que o São Paulo conseguiu unir alguns jogadores com a chegada do Rafinha, que eu acho isso foi muito importante por ter, né, nascido São Paulino e era o sonho dele de vestir a camisa antes de se aposentar e tal, tal, tal. Eu acho que o Rafinha, ele, junto com o Luciano, que é um cara que também, né, preza muito isso, o Caleri principalmente, o Rafael que passou a vida toda como reserva, Cruzeiro e Atlético Mineiro, e ganhou uma chance da vida e aproveitou isso como poucos. Eu acho que temos um goleiro definitivamente, né, depois do Rogério Ceni, acho que é o mais, acho que próximo,
sim,
assim, né?
Sem dúvida.
De ser o grande substituto.
Nossa, e depois de ontem, então ele...
Exato. Eu acho que os caras entenderam o tamanho dessa camisa. Né? Um resgate. Né? Do que é o São Paulo.
Sabe?
E esses caras estão conseguindo passar isso pro grupo. Né? Eu acho que isso é muito importante.
E falando do jogo de Itaquera... Olha a importância também do Rafael com aquela defesa que ele fez. O São Paulo quase entrega a paçoca ali no segundo tempo.
Está assim, louco.
Falando do jogo de Itaquera, pô, grande resultado, grande... Assim, o que aconteceu nesse domingo com a Supercopa tem a ver com terça-feira. Né? O São Paulo ganhando leva moral para terça-feira e principalmente a continuidade do trabalho do técnico, né? Nosso técnico é jovem, então para ele foi fundamental essa semana nossa, que acho que só não foi melhor que a semana que a gente ganhou do Palmeiras, foi pro Japão, voltamos, ganhamos no Palmeiras de novo, fomos campeão paulista ainda depois. Acho que só essa foi melhor, em termos de rivalidade com jogos, né?
Ó, tem superchat aí, né?
Tem alguns.
Ah, aliás, até rapidinho, lembrando aqui, a gente vai lembrando das coisas, né? Sobre isso que
eu falei.
E nós
vamos falar bastante do tabu também, porque a Renata disse que ela praticamente não teve oportunidade de falar muito sobre o tabu, né?
Sim. Hoje vai extravasar.
Cara, que bizarro isso. Não, aí você pega e vê um Nestor e um Lucas quando acaba o jogo, você vê ali o sentimento de São Paulinos, de verdade. É esse resgate. Gente, eu tô conseguindo falar essa palavra.
Resgate. Não, mas assim, São Paulino resgate. De verdade. Isso que foi legal. Quando eu vi os caras comemorando... O Lucas eu já sabia, mas assim... Pô, o Nestor comemorando...
Sim.
Você sabe quando eu vi o Nestor
emocionado.
Comemorando?
Muito.
Eu me arrependi de todas as vezes que eu critiquei o Nestor.
É verdade.
Tudo bem que depois do título eu nunca mais critiquei o Nestor.
É verdade. Sim.
Porque foi uma promessa que eu fiz que eu jamais criticaria o Nestor. Mas quando eu vi o quanto ele vibrou ali... Ali era sentimento de torcedor. Sim. Não era só um sentimento, assim...
Genuíno, né?
Eu senti... Foi genuíno. Foi sincero ali, cara.
Verdadeiro.
que foi a mesma da reação do gol dele, que ali você pode pensar, bom, contra o Flamengo, né?
Ah, mas ele fez
um desabafo, né? Mas, pô, ele deu uma entrevista há pouco tempo falando também. Você vê até o Luan, que não tá jogando, tava lá também. Então, assim, é um elenco que a gente vê, assim, complementando o que vocês falaram. E isso é importante para essa temporada longa, porque a gente consegue falar, pô, se sai um volante, a gente não tá preocupado, porque vai entrar um outro bom e que tá na mesma pegada de ajudar o time.
Isso.
Não tá com aquele ego pessoal de, ah, eu sou o titular, eu sou o cara.
E aí, falando sobre união, sobre São Paulinidade, aí a gente vem para essa indagação do Alan, né? Volta lá para a indagação aí do Alan, Pedrinho. A gente volta para essa pergunta. Rames está vagabundo no treino para não ter chance?
Não, é o contrário, né?
Eu não concordo, eu não concordo com isso. Mas que, tá, que foi estranho o jogador não ir com o grupo.
Foi nojento.
Tudo é estranho, né? Tudo
foi
é estranho.
Muito estranho.
Foi egoísta. É. Foi nojento, né? Cara.
Porque assim, não é possível, não é possível que o São Paulo. Porque tem torcedor que ainda tem essa mentalidade. Que o São Paulo está sendo perverso com o Rames. Porque o, convidou todo mundo. Já vi torcedor falando: ó, convidou todo mundo menos o Rames para ir. Não tem nada disso, gente.
Ó, eu até falei hoje em
live. Nem existiria uma coisa
assim. Exato. Independentemente do motivo. Porque assim, especula-se: ah, estão devendo pagamentos para ele.
Sim.
Ou não, ele que está fazendo birra porque ele não está jogando. Independentemente de qual seja a razão, ele. Eu acho, no lugar dele, cara, eu pensaria nos outros 30 e poucos companheiros que eu tô dividindo treino. Até em consideração os meus amigos ali, pode não ser amigo da minha vida, do resto da vida, mas em consideração aos caras eu iria. Porque assim, eu tô vendo lá o Caleri se matar, eu tô vendo o Luciano, eu tô vendo o Nestor indo. Pô, o mínimo que eu posso fazer, ah, não consegui passar, eu tenho um jatinho. Ele tem, né?
Ele tem jatinho.
Então eu poderia ir. Né? Até o pessoal brincou, falando, ah, ele tá indo no ônibus da caravana, né? Ele vai chegar depois e tal. Mas não ir, eu acho que soma a tudo aquilo que a gente já falou aqui desde novembro. Ele não aparece em peça publicitária da New Balance, sendo garoto propaganda. Ele teve indisposição estomacal e desconforto muscular e jogou na Colômbia. Ele não estreou esse ano.
Ele tá inscrito no Campeonato Paulista, afinal de
contas?
Não. Tá.
Ele não fez um post até a hora que eu olhei aqui, de parabéns, São Paulo.
Até o Pato parabenizou o São Paulo.
Né? A FIFA postou, o Bayern de Munique postou o Milan e ele não. Então eu acho que assim, já tá muito na cara que ele não fica. Ou que ele não quer, ou que
ele
não fica.
Eu só acho que tem coisas que precisam ser explicadas, porque sim, o Muricy virar público falar que ele é um craque, que assistir os treinos dele é excepcional e que ele é diferente, que ele tem muita vontade, ok, mas ele tem que jogar. Sim. Aí o Carpini vem hoje, acho que foi no programa do Neto, falando que ele é um cara muito legal, até eu também sou. Gente, ele custa caro, ele não joga. Tá errado, desculpa. Sim. Não tá legal. Não é normal.
E revelou hoje que o Carpini, só complementando, eu não tinha ouvido essa informação antes, que ele tem uma lesão. Mas na seleção da Colômbia ele joga.
Panturrilha?
É.
Excesso de carga? Ele sente o tendão? Ele sente a panturrilha? Então, qual é o problema dele?
Ó, eu vou dar a minha interpretação da coisa. Na minha opinião. Isso não é uma informação, isso é opinião. Qual? Eu acho o seguinte. Ele não tem mais a menor condição atlética de jogar no mesmo nível dos demais.
Isso concordo.
Até porque, isso até porque você vai ver de anos pra cá como que vem sendo a carreira do Rames.
E ou o futebol seja, brasileiro, ele é mais pegado. Ele
mais
é
pegado.
Mais
intenso.
Do ele que é o muito... futebol europeu.
Não, futebol europeu também.
O inglês
sim, mas é de uma forma diferente.
O inglês é
muito jogo.
O inglês é pesado. O italiano, taticamente, é um jogo também muito pegado. Sim. Mas assim, talvez em algumas praças, em alguns lugares, ainda dá pra você dar aquela assim, dá pra jogar no, na configuração.
Meia bomba ali,
na
né?
Configuração meia bomba. Então, assim, eu já acho que ele é um cara que não reúne condições. Aí vamos lá. Ele é o Deus Todo-Poderoso da Colômbia. Ele é o Messi colombiano. É um ídolo colombiano. Ele na Colômbia é Rames mais 10. Né? Então todo mundo fala assim, pô. Eu jogo na Colômbia. Jogo na rotação que eu consigo jogar.
A Colômbia joga por mim.
Isso. A Colômbia joga por mim. É. Quando chega o Rames no São Paulo, ele não é o Deus que ele é na Colômbia.
Ele é mais um.
Ele é mais um. Ele é mais um, porque é o seguinte, o torcedor enaltece o Rames por aquilo que o Rames foi um dia...
Há 10 anos atrás.
E pela grife Rames Rodrigues, que talvez um dos 10 maiores perfis de Instagram do mundo, e todo aquele kit celebridade, ah, você enaltece, você fala, pô, trouxemos o Rames, etc. Aí você tem um jogador que não fica muito tempo em clube nenhum, chega no São Paulo, ele é mais um. Chega lá Dorival, grupo forte, batalhador, que tem Alisson, que tem Rato. E o cara olha e fala, bom, não estão me dando chance? Não vão me colocar para jogar e ser o cara do time? Porque ele ali é mais um. No sentido de grupo. Porque olha como soaria estranho se agora, seja o Dorival, seja o Carpini, e o cara sem conseguir treinar, porque talvez o que esteja acontecendo, como o Carpini, aí vamos dizer que ele disse nos donos da bola, que foi o seguinte, olha, ele a cada 3, 4 dias ele sente tendão, aí fica 3, 4 dias fora, panturrilha, por quê? Puxa-se o treinamento, puxa, para tentar adquirir. O cara não consegue. E talvez ele não esteja satisfeito com o ritmo de treino. Talvez, eu sou o Rames, não precisa pegar pesado comigo. Dá para eu jogar a 70 por hora e o futebol paulista e brasileiro a 100 por hora. E aí o cara chega e ele fica inconformado porque ele tenta dar o máximo, mas o máximo dele provoca tendinite, o máximo dele provoca contusão. Ele não consegue e aí entra nesse ciclo. Tá tentando, não consegue, tem que ficar 3, 4 dias fora, tá tentando, não consegue, aí chega lá, ó, você não foi nem relacionado, você não tá inscrito. Porque, gente, o jogador ele não tá não inscrito no Campeonato Paulista à toa, é porque quem tá lá no clube tá vendo, não vamos inscrever, porque a gente não sabe nem se ele vai ter, conseguir jogar esse campeonato.
E Sombra, eu vou falar uma coisa, eu prezo muito esse jornalista que eu vou falar agora pra vocês, e ele não é de fazer isso, ele só faz isso quando realmente a água tá batendo no nariz, que é o André Plihal. Tá. Vocês viram o tweet que o André Plihal postou?
Puta, eu não vi, eu sigo, mas não vi.
Não
vi.
Então eu acho que vale até ler, porque é muito emblemático e vindo de um jornalista tão sério quanto o André, eu vou abrir aqui para ler para vocês...
Mas você vê que isso...
Porque é muito... O André não é de fazer isso. Gente, o André é um jornalista que... Ele é São Paulino, ele não esconde de ninguém que ele é São Paulino. Sim. E ele não dá tweet à toa. Tô ele vendo. Não escreve tweet à toa. Vamos lá, vamos ler. Sem medo de errar. Dos jogadores que vi no São Paulo em mais de 40 anos, Rames Rodrigues foi, de longe, o que demonstrou mais indiferença com o clube. Jamais houve sequer um sinal de apego, carinho, jamais reconheceu o tamanho da instituição e não fez um jogo de alto nível. Foi, no máximo, bonzinho em uns 3.
Olha lá.
Não querer viajar para BH causa zero surpresa e, pensando na Supercopa, sua ausência é zero sentida.
Perfeito.
O André não é de fazer esse tipo de post.
Não.
Mas a leitura de todo mundo tem sido essa, né? O Dani do Resenha veio aqui também, falou isso. Lembra, antes do fim do ano, né? A gente chegou a comentar, tá aquele cheiro de que o Rames não fica, né?
Falei várias vezes sobre a percepção dele em campo, dele não se apresentar, dele não chamar, dele não... Não tá ali.
É.
De corpo e alma.
Colômbia, né? Não tá
mas, aqui. Gente, pra ele, falei o São Paulo... Vezes. É o seguinte, eu vou emprestar o meu talento ao São Paulo.
Sim.
Ele é o tipo do cara que fala assim, eu tenho vários clubes que me querem.
É.
Ele chega lá, desta vez, São Paulo, vamos negociar. Eu vou emprestar o meu talento a vocês. Sim. Só que chegou aqui, o São Paulo falando, Rames, aqui você é mais um. Você joga bem pra caramba, legal, mas ó, tem que correr igual o Luciano, tem que correr igual o Caleri. Você imagina como soaria no grupo um cara que, dentro do grupo, todo mundo vê. Você acha que ele ia ter tratamento privilegiado de correr menos, etc? Então, não pode fazer isso dentro de um grupo.
Você quebra totalmente.
E você ganha muita oportunidade no futebol com o que você entrega no dia a dia. Provavelmente ele também não tá entregando tanto o assim.
Não, tá na frente
ele não consegue.
Ó, o Beto, o nosso seguidor, ele... Ele falou uma coisa legal, ó, o Bobadilha chorou como se tivesse feito o gol do título. É. Completamente diferente do colombiano. Outra sintonia, gente.
Sim, total.
Né? Porque... Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês responderem sim ou não e por quê. O Lucas não vai jogar agora.
Não.
O Lucas vai ficar 15 dias fora. Se houvesse a possibilidade de dar uma sequência pro Rames de uns 5 jogos, 3 jogos, vocês dariam?
Não. Já respondi. Não. Ué,
se isso for fundamental para decidir a permanência dele ou não, bota para jogar, vamos ver qual é que é.
Eu achei
Mas
que
ele não tem condição física, ele se machuca.
Mas seria totalmente coerente. Se o cara nem inscrito no Campeonato Paulista está,
ele não vai
se nem relacionado pro jogo, não é que ele foi relacionado e...
Não, tô falando se você então, fosse
que eu acho que é o seguinte, qual
o decisor.
Então, eu como decisor é o seguinte, primeiro você conquista o seu lugar para ser relacionado. Depois de relacionado, você vai ter que esperar a sua chance de entrar no time no segundo tempo, esperar que alguém se machuque, alguém seja...
E você, Senão?
De agora, aproveitar? Não. De jeito nenhum.
Eu achava que depois de domingo ele teria chances. Porém, com essa atitude de não ir, acabou. Acabou. Sabe por quê? Porque assim, você vai dar um mau exemplo, você vai abrir precedente.
Era isso que eu ia falar.
Faz birra e ganha faz um lugar no time. Lugar.
Bom, gente, então vamos combinar uma coisa.
Se o Ramos entrar pra jogar agora... Acabou. Vai ser um tapa na cara pro elenco.
Mas, gente, concorda?
Então porque vai chancelar exatamente o que você falou de que o jogador tá vindo aqui como se fosse o Han Solo pra poder ajudar o São Paulo. O São Paulo tá precisando muito dele. Não tá
mas
precisando.
Mas então faz o que com ele?
Então, a única possibilidade... A única possibilidade...
Não pode mandar embora.
Então, gente... É o que eu falo. A única possibilidade dele jogar hoje, na minha visão, se eu fosse gestor, seria o seguinte... você vai ter que me provar no dia a dia que você quer estar aqui e que você merece estar aqui, que o São Paulo não é mais um pra você.
E eu creio que o São Paulo tá fazendo gente, tá dando então, condição, tá tentando recuperar
mas
ele.
Mas gente, como é que um cara que se machuca por excesso de carga, que é o que dizem, porque ele treina muito e ele não dá conta, como então, é que você vai colocar esse cara pra jogar? O que tem que ser feito?
Eu não sei.
Treinar menos?
Eu não sei porque
eu não entendo.
Assim, essa questão, não tô falando que foi mentira ou que foi uma coisa mal ensaiada, declarada, não posso falar isso de jeito nenhum. Mas assim, me surpreendeu porque na seleção da Colômbia ele não mostrou lesão. Ele jogou.
Não, eu não sei se foi antes dele ou depois.
Não, então, ele ficou fora em alguns jogos da seleção. Antes ele não vinha sendo convocado, antes de vir para São Paulo. Ele ficou fora um tempão. Passou a ser convocado. Mas quando ele se apresentou, mesmo não jogando 90 minutos, ele teve boa performance, física até. E aí me surpreendeu a declaração do Carpini hoje, porque eu falei assim, bom, pode ser uma lesão temporária, né?
É mas crônica.
Do que ele falou é crônica, porque tipo uma tendinite, né? Que vai e volta. Então se é nesse ponto que o cara não consegue jogar 60 minutos, a conta não fecha. Não vale a pena você ter um cara caro para jogar 60 minutos e que já está tendo toda essa postura. Então, assim, a única possibilidade mínima desse cara continuar no São Paulo seria ele mudar totalmente a postura dele e ele provar que ele merece ficar mesmo e jogando 50 minutos, que ele jogue muita bola, que não vai acontecer, né? E mudar essa postura de, por exemplo, o cara não ir em Belo Horizonte prestigiar os amigos dele, do elenco. Isso pra mim é...
Não
cara,
faz sentido.
Não dá. Eu torci muito pro Rames. Eu sou muito fã de jogador camisa 10.
E eu não critico a direção do São Paulo por não ter dado certo. Eu já coloco aqui pra vocês, não deu certo.
Não deu,
E eu não critico, não. Eu achei legal, pô, legal o Rames.
Boa tentativa, mas...
Eu também tinha um lado aqui e falava assim, olha... Ele costuma não ficar muito tempo em todo
o São
lugar.
Paulo,
mas
gente,
vamos arriscar.
As contas aqui, lembra? Das últimas 9 temporadas foram 8 clubes.
O Rames, o São Paulo tá querendo só o dinheiro dele, do investimento dele. Já agora, já quer menos. Entendeu? O São Paulo já quer menos para liberar. É isso que vai acontecer.
Essa semana aqui vai ter a reunião, né? Dizem que vai ter, não sei se amanhã, depois. Dizem que vai ter uma reunião da direção. Vamos conversar. É meio aquele negócio, olha, o casamento não tá bom, mas ninguém quer dar entrada na justiça.
A DR, né?
O São Paulo até quis, mas pelo que eu sei, o Rames não aceitou já a primeira. enfim.
Ah, já tá rolando, então.
É, pelo que eu vi, sim.
Mas... É o Rames, então é o seguinte, eu acho que ele quer falar assim, não, vou ficar aqui. Se quiserem, me mandem embora, me paguem tudo que vocês que o contrato prevê. Eu acho isso, um cara como esse, ele vai querer tudo. Precisa pagar pra sustentar, né, o jatinho.
Exato. Eu comentei um post que alguém, não sei se foi um de vocês que postou no Instagram, que falei que eu apanhei pra caramba, que ele tava num jogo da NBA com, acho que com, eu não sei qual, um jogador.
Com o LeBron.
Não, não foi o LeBron. Não
foi?
Jimmy Butler, acho.
Acho que o Butler. É. Que eu comentei na foto, jogar bola que é bom, ainda nada, né? Nossa, fui massacrado.
Mas existe o fã-clube, né? Existe o fã-clube. Tem assim, tem gente que...
Não, muita gente ficou do meu lado, mas eu tomei muito xingo.
Mas assim, hoje em
dia... E é verdade, pô, não jogou nada.
Não, e hoje em dia, infelizmente, existe o fã-clube de jogador, de dirigente.
Tem fã-clube até do Lisieiro, gente.
Tem, pô. Então assim...
É verdade.
Hoje, aliás, hoje eu vi um tweet muito interessante. Eu vi um tweet interessante que falava o seguinte. A postura desse time é tão diferente... Que você não enxerga, por exemplo, essa... Era uma bola de lateral, que acho que o Rato tava dando carrinho lá e não sei o quê. Falou assim, você não enxergava essa postura num Vitor Bueno, num Lisieiro.
Nossa, é nojento.
Né? Num Reinaldo, você não tinha isso, né? Hoje é diferente, né? Então eu acho que assim, hoje, infelizmente, você tem fã-clube de torcedor, de dirigente, de jogador. E tem gente que é que nem o basquete, a NBA. O cara, meu Miami... Porque o LeBron tava lá. Aí hoje ele é Lakers. Amanhã ele vai pro Knicks, ele é Knicks. Então o cara torce pro jogador.
Que eu acho bem pertinente.
Tudo bem.
Que eu acho que assim, é uma característica lá. É. São grandes ídolos do basquete. É. Não tem muito aquele três times da cidade, fora Los Angeles, etc. São regionais, assim, as torcidas. Tem o cara do Boston lá, grande rixa, Boston e Lakers, etc. Isso. E tal. Mas esses jogadores são tão icônicos lá que o cara vira ídolo.
É maior que a franquia, maior que o clube, às vezes.
Ah, tem jogador que é maior mesmo.
Exato, o LeBron, por exemplo, LeBron é maior
saiu
que
do
um
Miami
Heat.
Pro Cleveland para o Cleveland ser campeão.
Sim. Agora um Rames, por exemplo.
Pro Miami, porque ele jogava com o Varejão. Pro Miami, eu torcia pra ele por causa do Varejão, porque eles jogavam junto no Cleveland. Quando eu fui pro Miami, eu fui pro Miami.
Então, mas assim, é um cara, e é um esporte diferente, claro, mas assim, é um cara que você vê, por exemplo, na Fórmula 1, o Hamilton indo pra Ferrari, o cara vai torcer pra Ferrari por causa do Hamilton.
Estão enlouquecidos.
Beleza. Tem o cara que torce pro Rames e que não é São Paulino, ou que não é tanto, é simpatizante do São Paulo. Mas ele quer ver o Rames dando certo. E todo mundo quer ver o Rames
jogando bem. Todo mundo queria ver o Rames dando certo.
Infelizmente, não foi.
E também tem aquele que fala, olha, tudo que a direção de São Paulo hoje faz é uma porcaria. Também tem um fator político.
Sim,
aí.
Também,
não,
também.
Se tem o Rames e tem a direção de São Paulo, aí o cara leva pro lado político.
É.
E fala, não, entre os dois, tá, não, a direção de São Paulo tá errada. É. O Rames é que tá certo. Pode anotar que é o Rames que tá certo na história. Aí cria-se um monte de situações, de elucubrações, etc e tal. Né? Agora, é engraçado, né? O problema é só com o Rames.
Então. Sim.
O problema era só com o Pato? O que tem em comum entre os dois?
Pois é.
Não tem menor condição de continuar jogando futebol.
Exatamente.
Por que não existe problema com o Calleri?
O Calleri entrega.
O Luciano. Não existe entrega. Problema com o Luciano? Não existe. Né?
O problema que tem é aquele problema, vamos dizer assim, o colesterol bom, sabe?
Você ainda vai falar a questão, não, comportamento, dá problema, etc. etc. Porra, bicho.
Não tem.
Os caras, eles se moldaram ao Arboleda. A direção de São Paulo se moldou ao Arboleda.
Mas ele entrega. Pô, você
vê até o presidente
fumando charuto. Você viu aquela cena maravilhosa? Aquela cena ali é icônica.
E a felicidade do Alan Franco também ali, gente. Nossa,
então, chubado no avião. Agora, não quero dizer que a direção do São Paulo, porque nós estamos bem, não erre.
Não é isso.
Que o São Paulo não tenha mais problemas políticos gravíssimos, que não tenha problemas de... Não, não é isso.
Não é.
Mas é que as pessoas, às vezes, elas entendem, tentam levar, enxergar política em tudo.
Tudo não presta,
o elenco
tudo presta.
Tá bom.
É
880. O elenco tá bom. E não estou falando só de técnica. Não estou falando só de competência esportiva.
Agora, assim, isso abriu precedente para uma outra notícia, que é uma notícia, um boato, um rumor, né, que saiu ontem. Que é um cara, assim, sério, né, um profissional sério, que é o Daniel Lian, da Jovem Pan.
Sim.
E ele, a gente conhece e tal. E ele soltou...
Ele só não torce pro São Paulo, né?
Não, nada, né? E ele soltou um tweet ontem à noite.
Mas é bem informado, ele fala de todos os clubes.
De todos os clubes. E ontem, às 11 da noite, ele soltou. O São Paulo está monitorando a condição do Di Maria.
Corinthians tentou, né? Também, né?
E que ele vai ter uma reunião nos próximos dias para definir o futuro. O Di Maria não vai renovar com o Benfica. Ele está bem lá até. Está jogando bem, joga com o Neres e o Morato, que era um do São Paulo. E o Di Maria já falou que gostaria de jogar uma Libertadores pelo Rosário Central, que é o time dele, da infância. A gente sabe que a condição financeira da Argentina não é boa, econômica. E nem sei, acho que o Rosário nem está na Libertadores esse ano. E aí surgiu uma sondagem, dizem, e aí um setorista lá de fora também falou que o Corinthians, Grêmio e São Paulo estariam sondando. Hoje o André Hernan até comentou que não tem isso, que não tem solidez, mas alguns meses atrás já houve sim um rumor ali de que o São Paulo pensaria num nome grande para vir.
Olha um negócio, 4 meses antes eu tinha falado do Ramos.
Isso. Nessa
quando eu
aí.
Perguntei, talvez para o mesmo diretor que tomou café da manhã com o Daniel Perrone.
Que toma café.
É.
Os caras me incriminando, viu?
Falou assim, isso não existe. Isso não existe.
Com o Ramos.
É verdade, eu lembro.
Existia.
Quando você trouxe.
Só que eles não queriam entregar.
Claro, lógico.
Não queriam entregar. Então, às vezes, a negativa, que não está no negócio... Ela faz parte também, dizer assim, porque se amanhã o Corinthians levar melhor, o Grêmio levar melhor, também nunca quis, não disse que eu quis.
Mas sabe o que surgiu nessa época aí? Antes do Ramos, eu falei hoje numa live também, isso chegou por dois caminhos diferentes que não se falam, por isso que eu falei, caramba, tem coisa aí. Nessa época aí que se surgiu um papo do Ramos e todo mundo desmentiu, outros dois nomes grandes, muito grandes, foram citados como uma, não negociação, mas que o São Paulo... teria listado e falou assim, será que esse cara toparia jogar no Brasil um dia? Vamos perguntar. E um era o Di Maria e outro era Thomas Müller.
Ó.
E aí isso nem chegou às vias de fato, né? Nem se chegou a negociar, mas que o Di Maria já tinha sido consultado ali ou sugerido por alguém. E aí passaram-se algumas semanas, aí veio o Ramos, que era um nome grande para jogar Libertadores. E não deu certo. Então, com esse tweet do Lian ontem, começou a ficar aquela coisa, será que...
O Lian não ia trazer do nada isso.
Não, posso falar.
É um jornalista muito sério.
Exato. Posso falar? Eu tava lá em BH e essa notícia veio para mim antes do jogo começar e eu conheço a fonte do Lian. Eu sei qual é a fonte do Lian.
Ó. Oh.
E sabendo qual é a fonte do Lian, veio para mim também.
Você toma café também?
Eu pensei comigo mesmo, eu falei, eu não vou... quem sou eu? Não vou ficar soltando essas coisas. Mas o Lian é da mesma turma da pessoa que falou isso. E eu acredito no Lian, sim.
Mas
ele
vocês
não
gostam?
Não é de soltar.
Da ideia?
Eu gosto isso. Muito.
Agora,
A mim? Por supuesto, claro.
Não, é bom jogador. E ele joga numa posição que ia ser perfeita. Imagina o Rato de um lado, o Di Maria do outro, o Calleri e atrás o Lucas.
Mas,
ou o Luciano.
Mas se bem que o Lucas a gente não sabe também que contexto que vai machucou ano passado, já estava muito machucado no
O Lucas
no
é um jogador fisicamente
mente mais
comprometido.
Frágil,
assim.
E o Lucas já declarou querer jogar no meio também.
É.
Né?
Ele é muito intenso.
E como disse o Guilherme aqui no chat, né? Monitorar não significa muita coisa. A gente monitora pessoas. Né? O Perrone, por exemplo, quando tá solteiro, ele monitora várias pessoas.
Esse monitoramento não é só ficar acompanhando notícias de internet, etc. Esse monitoramento é quem é o agente? Manda um e-mail pra gente,
não,
uma ligação.
Há interesse em jogar no Brasil.
No Brasil.
Há interesse em jogar... No São Paulo.
Sim, sim, não.
O que eu entendi disso tudo é que o São Paulo quer um jogador do mesmo nível, vamos dizer assim, não talvez a situação atual, mas do Ramos.
Midiático.
Ele quer trocar um pelo outro, ele acha que é importante para uma Libertadores. E isso não quer dizer que o Ramos, que, por exemplo, Di Maria... Por estar sendo monitorado pelo São Paulo, vem amanhã para o clube, não é isso?
Não.
Nem poderia.
Nem poderia, até porque acho que a janela fecha agora.
Não, e ele está jogando.
Sim.
É que ele encerraria o contrato com o Benfica, eu não sei exatamente
a
data, acho que no meio do ano. Então ele poderia, teoricamente, assinar depois.
Mas para essa próxima janela aí, pode. A ideia é nessa próxima janela.
E também não significa que o São Paulo também então não olhe outras posições urgentes. Lateral esquerdo, atacante.
A primeira coisa que o São Paulo quer é um lateral esquerdo.
Eu ouvi de uma pessoa que é o seguinte: o São Paulo quer reforçar o time para Libertadores com o intuito de ser campeão.
Um nome desse porte.
São Paulo não está pensando em jogar Libertadores para participar.
Mesmo porque
quer ganhar.
Eu acho que é uma peça pontual, ou uma duas ganhar. No máximo. O São Paulo está reforçado porque o departamento médico está vazio.
E outra. Esse jogo em Itaquera, e principalmente esse jogo contra o Palmeiras, que é um favorito a Libertadores, mostrou, tanto para os jogadores como para os diretores, que o São Paulo está na briga. Não é que o São Paulo é favorito nem nada, mas o São Paulo está na briga junto com o Atlético Mineiro,
lógico,
junto com o Fluminense, que não estava na briga no passado.
Até mesmo a conquista da Copa do Brasil soma-se a isso.
Sim. Exato. Sim.
E foram...
Porque você torna a equipe mais leve.
A possibilidade de ser campeão de uma Libertadores não é mais um sonho.
Não.
Entendeu? E assim, esses dois testes grandes que nós tivemos essa semana foram jogos com cara de Libertadores. Se pegar o Corinthians e Itaquera, é um jogo de Libertadores, né?
O clima contexto hostil, psicológico, é muito.
E hoje você pega o banco dos dois times, Palmeiras e São Paulo, se você for comparar, eu acho que a gente tem muito mais peça de reposição, né, que podem fazer diferença do que o Palmeiras, por exemplo.
Que é a reclamação do palmeirense hoje, né?
Total. Então eu acho que o São Paulo, ele hoje é muito competitivo para bater de frente com qualquer equipe.
Então, mas isso... tinha que estar na cabeça dos jogadores e tem que estar na cabeça do torcedor também. No ano passado, o Dorival mesmo falou que pegou um time desacreditado por eles mesmos. E o trabalho do Dorival foi botar esse time nos eixos psicologicamente.
Sim.
E conseguiu. E agora, reforçando, olha, podemos ser campeões sim.
Você acha que o Dorival ontem no Mineirão ele torceu pro São Paulo? Sério?
Eu acho que sim.
Eu acho que sim.
Também foi para ver os jogadores, né? Mas
sim. Até porque o Palmeiras, quando era para efetivar ele, preferiu mandar embora. Quando salvou o Palmeiras de cair.
Imagina, na hora que sai a defesa do Rafael, ele assim, ó, chupa. Aí os caras olham ali. Não, beijou bem e tal. Não sei o que. Eu acredito, mandou um chute.
Eu acho que não mandou. Tudo bem, é profissional e tal, mas eu acho que assim, pô, é o time que eu deixei, né?
Pois é.
Tem muito dele ali, né?
Falaram muito dele ontem, inclusive, né? Sim. O Muricy.
Aliás, o Calera é um cara muito digno, né? Ele falou do Rogério, falou do...
Quem trouxe o Rafael foi o Rogério, né, gente?
Ele reconheceu vários, assim, falando, cara, o trabalho de todo mundo.
Agora, o Calleri... Cara, vou te falar uma coisa. O Calleri faz mais falta que o Lucas.
Hoje, sim.
Até porque a gente não tem um reserva também pra ele.
E de achar um reserva... Que faça o que o Calleri
não
faz.
Difícil.
Vai ter que ser um titular também.
Meu, ele é um batalhador incansável, cara.
Surreal.
Joga a bola, ele vai lá na linha de fundo, ele pega dois caras batendo nele, ele cava escanteio, ele cava um passe, ele cava tudo, bicho.
E ele não reclama.
E
já
não
viu
reclama.
Apanha e...
Eu nunca vi o Calleri reclamar.
Me perguntaram isso
ele
numa
não briga,
live.
Ele não causa confusão dentro do jogo. Tanto é que quando teve o entreveiro dele com o Abel... Ferreira, na beira do campo, ele não fez nada. Ele não vai pra briga, ele não faz nada. Ele joga a bola e, meu, é competitivo.
Fizeram uma pergunta numa live do Arquibancada, que eu trago aqui, que eu acho que é digna. Depois de França e Luiz Fabiano, a maior dupla de ataque do São Paulo é Calleri e Luciano?
Não.
Não historicamente, de lá pra cá.
De lá pra cá? De lá depois de França e Luiz Fabiano...
É porque a gente teve Luiz Fabiano e quem mais? Nós tivemos Luiz Fabiano e Pato.
Kardec.
Não vamos esquecer também do momento trimundial, que a gente teve o Luizão de centroavante.
Sim, amoroso.
Amoroso.
Luizão e Amoroso na Libertadores.
A gente teve um Ricardo Oliveira, não muito tempo, mas também um cara que jogou muita bola.
Sim. Acho que o Calleri, ele...
Dudu é mais
estar,
antigo, né?
Se já não
é
está, antigo. Na galeria dos
Dudu já
ídolos.
É com França.
Sim.
Mas entre dizer...
Mas foi muito jogador.
Não, tem essa. Tem 2005.
Teve Borges, Dagoberto.
Aloísio, Chulapa e Leandro.
Tem muitos nomes.
O Aloísio Chulapa era um monstro também.
Foi campeão do mundo, pô.
O Aloísio poderia fazer o que faz o Calleri.
Hein?
Pô.
Vamos chamar o Aloysio de volta?
Pô, uma não, vez, chamar ele pra vir aqui, pô.
Uma vez um Danone fui jogar no Morumbi, eu falei assim, eu fui jogar contra o Aloysio, né? Tava com o Lugano. Eu e o Lugano no meio de campo e o Aloysio. Aí eu falei assim, eu vou tentar dar um carrinho no Aloysio pra ver, né? Eu, com esse porte físico, né? O Aloysio vai, domina uma bola assim, vai, corre pra lateral. Falei, mas agora? Eu fui, mas fui, né? Não na maldade, né? Cara, eu parei lá na placa de publicidade, lá do outro lado. O Lugano olhou assim, quer um Uber pra voltar? Que eu
tava lá longe. Puta, que humilhação.
Humilhação, cara. Mas ganhamos o jogo.
Olha, lembraram até de uma dupla aqui interessante, Dagoberto e Borges.
Sim, boa, sim. Tem, boa. Tem nossa, o Borges também fez muito gol. É. Muito.
Né? Boa. Vamos falar agora da São Paulo Mania, Perrone?
Vamos falar da São Paulo Mania. E a São Paulo Mania bombando com as camisas 1 e o 2 do São Paulo.
Nossa.
E nessa segunda-feira... E na terça-feira, né, segundo a Renata Saporito, temos personalização grátis.
Aí é
isso
legal,
é, né? Você compra a tua camisa número 1 ou a número 2, tanto faz, gente, porque a camisa é linda. Trocar,
essa imagem é ainda antiga.
É, essa é antiga, mas a 1 e a 2 são maravilhosas. E você pode colocar o teu nome, colocar o número, colocar o nome do Caleri, colocar o nome do Senna. Você pode colocar o nome de quem você quiser e o número... que vai ser gratuito e ainda mais tem o frete grátis, né? Só não tem ainda o cupom. O cupom vale para outros produtos da São Paulo Mania.
Vendidos e entregues pela São Paulo Mania.
Exatamente, mas tem bastante produto lá
tem, que vale tem, o cupom, tem, viu? Sim.
É só dar uma pesquisada então, peraí, lá.
Hoje, se comprar hoje?
Hoje, segunda-feira ou terça-feira.
Amanhã.
Amanhã, terça-feira.
Para quem tá assistindo depois, terça, dia 6.
Você tem direito a... personalização aqui, gratuita.
Não, sério, nome, eu vou comprar agora.
E número.
Eu vou comprar agora, daqui
olha
a
aí,
pouco.
Ó,
o acabando o comprar... programa, eu vou comprar o meu. Boa. Porque eu quero aquela modelo jogador e meter número e o
você caramba. Vai pôr do Calazans ou do Birubiru?
É, puta, eu fiquei com saudade
do
Marcos Paulo, Marcos, né, cara? Paulo, acho que ele deixou tanta mais saudade, o Marcos Paulo, cara.
Boa. Eu vou colocar Clemente Rodrigues, grande.
Sim. Né? Nossa, marcante. Senhora. Nossa. Esse também, eu vou te falar, hein?
Esse roubou bastante o nosso clube.
Brincadeira, né?
Hoje eu fui pra academia com essa, ó, essa primeira aí.
A
ó,
primeira ali.
De treino.
Eu gostei da pré-jogo da New Balance, achei muito legal.
Eu quero os agasalhos, eu quero o agasalho. Tô desesperada. O branco com o azul marinho, tô esperando chegar.
Bonito, bonito, hein?
Vai chegar. Calma aí, Renatinha, que já chega.
Eles vão lançando aos poucos,
é,
né?
É.
Eu quero a manga longa. Quando chegar a manga longa... Libertadores, frio, quarta-feira.
Pô. Agora, o seguinte.
Manda.
Vamos ver mais chats aqui, né, gente? Ô, Pedro, coloca aí, vamos conversar
os com comentários você da galera.
Temos manda mais, ó,
pessoal, vá dando like aí, hein?
Aqui, temos ó, assinantes aqui, ó, só pra agradecer.
João Moreira já boa, pode ser titular?
Segundo o Rafinha, tá
cara,
quase
eu acho uma grande surpresa, mas assim, vamos deixar entrar aos poucos o menino, né? O Rafinha ainda é o titular. O Igor Vinícius, se voltar, também é super importante pro São Paulo.
Sabia acho que o João Moreira, ele é português, né? É dupla cidadania e ele é convocado constantemente.
Sim, é, da base
pra Portugal, seleção de Portugal, é.
Sim, grande surpresa.
É. Eu acho que vai ultrapassar o Igor Vinícius logo, logo.
Sim. É, um amigo meu lembrou de uma história, claro que guardadas as proporções demais, né? Lembra da final da Copa de 94 que o Jorginho era titular absoluto e machucou no fim, já experiente, entre o Cafu. E aí nunca mais saiu, né? Tô achando que o Moreira vai acontecer isso aí.
O Igor Vinícius tá machucado, né?
Departamento, tá,
voltou
tá,
pro departamento.
É, pubis. É. De novo ou não?
Não, não, foi.
O Armando Perrini pegou e falou assim, 3 títulos no Mineirão nos pênaltis do mesmo lado. Isso. 77, Recopa 93
é impressionante,
e agora.
Né? O Mineirão Silva é bom para... E teve aquele jogo do... Não foi título, mas aquele jogo que o Ceni defendeu 2 e fez 2.
Isso, sim, quebrou o recorde.
E um com bola rolando.
Que foi o divisor de águas para um campeonato nosso, sim, aí.
Mas o vice da Copa
brasileiro,
do Brasil, da falta do jogo...
Foi do
volta,
outro lado, é.
Mas foi no Mineirão,
foi,
né?
Foi, mas aí limpamos
o,
com...
Olha o Igor Silva, o de 77 foi no mesmo gol de ontem.
Não, os três.
Os três
os
no
três
mesmo
títulos,
gol?
No mesmo gol.
Olha o Igor Silva, o Rames parece...
Só pra complementar, a de 93, o Zete pega um pênalti do Ronaldo Fenômeno ainda.
Ó!
É.
Igor Silva, grande colaborador nosso aí, Rames precisa... demonstrar interesse, não vejo isso. O Curioso Games também mandou aí uma menção pra gente. Quem mais?
Tem uma do Krieger aí, do Rodolfo.
O Adrian.
Olha lá, Perrone.
Perrone dando indireta no Insta do Rames.
Você foi lá?
Sim, não, eu dei indireta assim. Não, não foi. É, eu perguntei.
Que você fez?
Eu cheguei no ah.
Não
lógico que ele não ia responder pra mim, não ia falar nada. Mas eu peguei e falei, vai jogar no, em Itaquera? Aí num outro que ele postou outra coisa lá que não era do São Paulo.
Ele modela direto, né?
É, ele põe coisa que não é do São Paulo. Não tem problema, tá?
Não, mas assim...
Talvez nem seja.
Mas assim, meio combinado. No ponto, véspera de jogo, dia seguinte de jogo.
Ele põe coisas assim como se não tivesse... Não acontecendo tivesse no São Paulo.
Nada, isso.
Aí eu pego e pergunto pra ele, vai jogar na Supercopa? Vai jogar não sei o quê? Que é realmente pra causar um tumulto mesmo.
Eu vou começar a comentar lá também.
É o seguinte, uma celebridade que é um dos 10 mais seguidos no mundo... O cara, ele não fica apostando muito do time que ele joga. Uma celebridade, tem muitos braços, tem muitas atividades, patrocínios.
Deixa eu entrar aqui.
Então, um post no Insta dele não é uma coisa
gata
muito...
gostou da minha indignação.
E assim, ele nem lê, né? Porque tem uma equipe.
Nem lê, imagina.
Mas aí o Perrone mandou outro dia lá, apresenta-me a Anitta. E aí ele, não sei se respondeu já.
Apresenta-me Sheila Mello.
Ah, Sheila Mello eu ia mandar pra eu apresentar mesmo.
Acho a Sheila Carvalho mais bonita.
Ah, gosto da Sheila Mello.
Olha, nem com a bola no pé ele tá de camisa do São Paulo. Último post dele.
Não, eu não quero nem saber.
A gente sabe que choveu muito em São Paulo. De repente ele tá sem internet. Ele não teve tempo de postar que o São Paulo foi campeão.
Não, e molhou a camisa.
É, pois é.
Ele pegou uma dele lá.
Caiu café.
Olha lá, do Pedro Chaveiro. Pra vocês, o que representa o Lucas indo pra BH? Tudo?
É isso.
Muito.
É ídolo. Você não viu a foto do Lucas quase que rezando junto com o Muricy, assim?
Porra, mano. Você tá de
nos bastidores dos pênaltis. Pô, isso significa muito, gente. Muito. Falcon Paulão desmaio.
Puta, gostei. Sensacional.
Ó, ganhou prêmio. É, aquele quadro lá no McDonald's de funcionário do mês. Falcon Paulão desmaio. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Quando mais vejo reações e atitudes dos jogadores que não foram a campo, com respeito pelo clube e por quem jogou, menos vejo o história. Rames acontecer no São Paulo. É o que a gente tá falando, gente.
Não, assim, olha, se ele ainda tinha alguns votos a favor, eu acho que depois desse fim de semana, as cotações dele na Bolsa de Valores diminuíram muito.
Sim. Não.
É o que você falou, Sombra. Tem muita gente poderia, até anos atrás, tempos atrás, falar que era um... Era uma bobagem da diretoria, uma maldade da diretoria. Não dá. Esse aqui tá tudo claro.
Cara, se fosse ainda a gestão do Leco lá, etc. Então eu ia falar, bom. Mas eu acho que essa diretoria, ela tá dando algumas mostras de que acerta muito mais do que erra.
O Sim. Sierra, que virou piada anos e anos, ele foi muito mais útil. Ele fez gol no São Paulo e Corinthians no Pacaembu.
Não, ele honrou.
Ele honrou, ele jogava bola.
Só não deu certo.
Não deu certo.
Mas não teve. Não teve.
Desdém. Assim, eu não lembro de outro caso.
O Lihau, pra falar isso, ele sabe alguma coisa.
Claro. Gente,
talvez acho que o único caso.
Não vai falar.
Foi pesado.
Foi pesado.
Foi pesado. Não foi à toa.
Apelando pra memória, talvez o único caso que eu lembro de desdém, assim, que nem foi desdém. Foi de chegar já em fim de carreira o Clemente Rodrigues. Não lembro outro caso.
Eu vou falar de um também, que não é o tamanho, não tem o tamanho do Rames, mas por incrível que pareça. Quando se juntava com o Hernanes, arrebentava o Cuevas.
Sim, Cuevas Cueva. Quando jogava.
Olha o Fernando
quando
Silva.
Quis jogar, né?
O time do São Paulo é bem completo e todo mundo sabe esperar a sua hora e como contribuir. Na minha opinião, o São Paulo não precisa do Rames. Anotada a sua opinião,
o São Paulo
Fernando.
Precisa de um Rames e da qualidade de um Rames, mas não da personalidade de um Rames.
Exato.
Ou da projeção que o Rames tem.
Então. Cara, tem jogador que tem projeção e tem mais humildade, cara. O Di Maria, pra mim, é muito mais que Rames.
Isso que eu ia falar. Imagina se vem o Di Maria.
Ah, pela história, né?
A paixão que os argentinos têm por ele, que também já vem junto no pacote, porque aí o São Paulo já vira o time mais.
O Caleri já faz sala.
Cara,
pô, Igor Silva.
É argentino, né?
Igor Silva pagando um pizzão pra nós aí, hein? Ó, alguns programas atrás falei sobre o Rames não estar no vestiário nos jogos do Morumbis, quando todos os demais iam. Ontem, de novo, sinto ele deslocado. Sentimos, Igor, sentimos ele
eu
deslocado.
Eu não sinto ele deslocado, eu sinto que ele se desloca.
Desinteressado.
Não é o São Paulo que o desloca, é ele que se desloca.
Ele é desinteressado.
Sabe quando foi a gota d'água pra mim? Aquela entrevista pra Globo. quando ele fala, ah, o futuro... Meu, se você, por exemplo, você tá namorando alguém, aí você fala, e aí, como é que tá a relação? Ah, vamos ver, né? Carnaval tá aí, vamos pensar. Ô, oh, que isso? Você não tá junto, né?
O Anderson Guimarães, toda essa história tá muito mal contada. Rames tem tudo pra ser o novo Daniel Alves. Vai terminar em litígio e dívida parcelada a perder de vista.
Mais uma?
Pode ser, pode ser.
Complicado.
Pode ser.
Puta, mas você imaginou ter que ficar pagando 2 anos ele?
Putz.
Mas, gente, contratou, né?
Não, tem que honrar.
Mas aí é que tá. Aí é que tá.
Contratou, tem que...
Deu problema, mas assim, o São Paulo não pode chegar e ajoelhar agora.
Sim, sim.
Porque quem tá numa situação ruim é o Rames. O Rames é que tá sem jogar. Ué, deixa ele lá. Ó, quem disse que você não... Põe ele no banco todo jogo. Põe no banco todo jogo.
Bota no segundo tempo.
Deixa ele numa situação humilhante. Põe no banco todo jogo e não põe em campo. Põe nos últimos 5 minutos. Deixa ele mostrar que ele é mau profissional mesmo. Vai chegar uma hora que ele vai pedir pra ir embora. Ele vai aceitar qualquer acordo.
Fizeram isso com o Falcão. Do futsal. Lembra? Mais ou menos isso.
Ah, o Leão não colocava ele pra jogar.
É. Nesse intuito aí.
Porque tem mais, não queria Pedrinho. Também.
Não queria.
Tem mais aí? Muita
boa
gente tá perguntando.
Pergunta, vocês sabem?
Todo mundo tá perguntando, né? O Juliano e Ricardo.
Vocês chutariam alguém?
Na transmissão até falou que agora eles listam. Não
o
tem
Diego
mais a
Costa
lista.
Bate.
Sim, mas o. Acho que foi o Luiz Roberto que falou na transmissão da Globo que antes você listava quem eram os batedores e agora não. Você escolhe aleatório e você pode alterar a ordem. Tá. Então, acho que escolheu então, ali.
O Caleri pediu para bater o primeiro,
mas
não
é uma
foi?
Super pergunta, porque foi. Você tem o Caleri e o Galoppo, que poderia ser um mais guardado pro fim, né?
Puta, eu não vejo o Caleri como, nem como primeiro, nem segundo, então, nem terceiro, nem quarto, nem quinto.
Caleri batedor. E Luciano não batem pênaltis bons.
Nossa, o Luciano é deu os acuda batendo pênalti.
O Ramos perdeu logo 2, lembra?
É.
Também. Mas é uma pergunta não, legal, não, quem queria cobrar. Eu acho que... Eu acho que era o Diego Costa o último.
Ele bate bem.
É.
Porque já bateu, costuma bater bem.
Agora, que batida do Araújo, hein?
Pô, a melhor de todas, eu acho, né? Junto com o Pablo, né?
Olha aí, o Rafael Cronca falando bem aí, ó.
Arrumaram shorts preto pra usar com a camisa branca.
Eu, pelo menos, eu fiz um escândalo. Aquele shorts preto que eles anunciaram no lançamento da New Balance. Nossa, esse shorts preto aqui com um negócio vermelho, branco, com a camisa branca ia ficar um carnaval, ia ficar um negócio horroroso.
E aí consertaram.
Mudaram shorts.
Botaram uma faixa vermelha em numa perna ali.
É.
Ó.
Mudaram o que foi. Mudaram o que foi apresentado.
Sim, sim. É.
Não, na verdade, o Kronka, tudo que Balance... o Sombra fala, a diretoria faz.
Não, mas assim,
é tudo em cima do Sombra.
Mas você vê, é um sinal que a New Balance tá de olho, né?
Porque... Pegou mal. Será que não foi eu? Um monte de gente falou, meu, sim, coisa horrorosa.
Informação.
Importante.
Alberto Oca.
Ah, é.
Carpini tem uma média de 1 título a cada 5 jogos.
Excelente.
E o Rames tem 5 jogos e 5
Mas eu ainda quero saber mais a respeito da senhora Renata.
Ah, do clássico.
Que conseguiu comemorar a quebra do tabu.
Nada.
O que aconteceu?
Mas também, sabe onde ela tava?
Não.
Não dá. Ali eu não, nem pensaria em
não,
jogo também.
Não, na verdade, eu teria assistido tranquilamente, óbvio. E, assim, somos adultos, né? Poxa, mas eu tava numa semaninha de férias, de folga, uma mini férias com meu marido em Fernando de Noronha. E aí eu cheguei a pegar o celular pra colocar no YouTube pra assistir e o cara olhou pra mim e falou assim, sério? Você quer acabar com o clima?
Mas se fosse o contrário, você acha que não ia ligar o
mas
jogo?
Mas peraí, sério que ele perguntou isso?
Ele falou.
Ele não é gambá fervoroso?
Por isso, a gente ia começar a se estranhar, entendeu? E tava tudo bem. Né? Ah. Aquela coisa, né?
É, duvido se o Corinthians
tivesse bem. Foi praticamente uma semana
se o Corinthians estivesse bem, eu queria ver se ele ia reclamar.
Não. Isso que eu ia falar, se fosse o contrário, ele
ia reclamar. E ele já tinha me falado, puta, acho que não vai ter jeito. Hoje vai quebrar o tabu. Todos eles, né, estavam...
Lá em Itaquera, todo mundo tava assim.
Todos. Desde o amigo dele mais fanático até o menos falou, puta, acho que hoje quebra. E aí eu tentei uma reação, né? Cara, só que eu tava dando umas bizoiadas, né? Eu tava tranquila.
Tô vendo se as crianças mandaram mensagem.
E quando você viu que ganhou?
Fiquei quieta.
Não, você não mandou um chupa?
Gente...
Não, mas olha.
Eu volto pra São Paulo.
Você imagina aquela. Volto,
gente,
aquela volto, ilhazinha pacata, sabe?
Deixa eu falar.
Praias maravilhosas, de repente à noite.
Não.
Chupa!
Não é brincadeira, é sério. Não dá pra conversar, não dá pra discutir. Antes de eu ter as minhas filhas, eu tive uma briga com ele depois de um jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro. Dormi na sala. Não é brincadeira, não. Assim. É real.
O Pedro da produção só rindo.
Sorrindo.
Mas assim, né? Ele não liga, imagina. Foi pro Japão, foi pra Buenos Aires.
Ali não liga muito.
Não, não liga, não liga.
Ele gosta de não ligar pro Corinthians no Japão.
Eu que sou fanática, louca. Entendeu?
Olha, entendi. Se por acaso um dia eu namorar uma corintiana, que eu espero que isso não aconteça, mas não vou ter respeito nenhum. Se o São Paulo ganhar e quebrar um tabu, eu não vou ter respeito. Mas uma coisa curiosa que aconteceu em
Mas
Itaquera.
Eu tava muito em paz, cara.
Ah, mas é. A gente tava meio que confiante, né? Que uma coisa curiosa lá em Itaquera, né? A gente sempre que vai lá é muito bem tratado lá, né? Pra trabalhar.
Lógico, os caras só ganham da gente.
Não, mas os caras tratam bem, diferente de alguns outros lugares, tipo o Morumbi. Não, cadeira. Mas lá eles tratam muito bem tal, e de fato a gente é bem recebido. Uma coisa curiosa, né? Eu cheguei muito cedo lá, aí pegar credencial, né? Aí tá lá, arquibancada tricolor, e eu falo baixo, né? Precisa falar alto. Tricolor, né? Aí os caras assim, vamos quebrar o tabu hoje. Falei, olha aí e tal, né? Aí depois fui passar com uma outra pessoa lá numa catraca e tal. Falou, tricolor, vamos ganhar essa porra.
Funcionários?
Falei, pessoas trabalhando.
Mas você quer ferrar os caras?
Não, pessoas trabalhando. Gente, pode ser da federação, pode não ser. Não tô tá revelando
cheio de
quem.
Tá cheio de corintiano no clube, no São Paulo.
Aí eu cheguei num lugar lá, aí uma pessoa falou assim, assisto semana, quero ver vocês falarem da quebra do tabu
olha.
Lá. Eu falei, mano, a gente vai ganhar. Não é possível, a gente vai ganhar. Né?
Porra, mas foram o último minuto, foi um desespero, desespero
sempre
desnecessário.
Assim, né? É impressionante.
Desnecessário.
Né?
Você não
e
acompanha.
Aí no dia...
Sorte sua que você não acompanha
calma,
essa
aí
parte.
No dia seguinte, cara, não... tocamos no assunto. Como
foi
se
natural.
Nada tivesse acontecido.
Amor, pede pra mim uma batida de coco. Claro, amor.
Você não fala assim...
Passo o protetor cara, solar nas minhas costas.
Eu falo assim, eu queria comer essa galinha frita aqui. Será que é bom? não tem.
E eu só na assim, cervejinha.
Ela fala assim... Preciso falar com meu pai. Ah, é aqui, cara. Não, o time dele jogou. Preciso ver se o time do meu pai ganhou.
Ah, não. Eu ouvi um comentário. Minto.
Vamos lá.
É, fiquei sabendo que foi garfado por causa da expulsão do Caetano, né? Ah. Mas eu nem discuti. Eu falei, é.
É. Uhum. Garfado, sim. Quase que o Caetano garfou as costas do Luciano.
É verdade. Gente,
O Fernando Matos. Boa noite, tricolores. Vocês acham que o Muricy auxiliou o Carpini nessas duas últimas escalações do time? Acho que escalação não, mas
acho
o Muricy auxiliou com o que ele já sabe do elenco lá.
Suporte, né?
Falando algumas características que não são tão visíveis, né? Que é o comportamento deles dentro do CT. Mas não em escalação. Escalação eu acho difícil.
E além do Muricy, eu acho que tem lideranças no grupo. Um Rafinha, por exemplo, que deve. Que nem o Renato Augusto fazia.
Sim.
Né? Sim. Com qual técnico que foi?
Lázaro. Não.
Que ele ficava ali.
Lázaro.
É. Foi com o Lázaro, né? Que ele ia ajudar. Bom. Eu acho que tem que ter isso. É importante. Porque o Carpini, eu acho que ele chegou muito humilde. Isso foi muito legal.
Sim. Soube chegar, não quis
mudar. O Adriano Caetano. Exato. Ó, esse Adriano Caetano aí não foi expulso, não, hein? Que partidaça do Moreira ontem, hein? Além dele, quero ver William Gomes, Negrucci e Rodriguinho ganhar rodagem nesse Paulistão. Bota fé na nossa molecada. Aí vai uma pergunta pra gente também aqui. Vocês acham que a partir de... Vamos lá, terça-feira, né? Não, quarta contra o Água Santa e mais pra frente, tem que começar a botar mais essa molecada aí que o Adriano falou ou não? Vamos sustentar com o que a gente tem aí?
Eu não diria propriamente essa molecada que ele falou, mas eu diria o seguinte, puta, passou uma semana dramática, o time tá bem na tabela, nossa tabela é um campeonato... Nosso grupo é mais difícil.
É difícil e tem...
É difícil.
Vai ser difícil as quartas.
Mas por dois jogos, assim, eu acho que a gente pode aí dar um descanso pros principais, revigorar um pouco, só voltar depois alguns, só depois do carnaval.
Sim.
E aí, vamos lá, meu, Bobadilha, vamos jogar Bobadilha. Dá descanso o Pablo Maia, Luiz Gustavo, vamos jogar.
Ferreirinha.
Sim. Ferreirinha, o Eric.
O Lucas deve perder quatro jogos, o Lucas.
Gente, dois jogadores que tem que dar descanso pra ontem. Wellington e Caleri.
Sim.
São os dois que não têm reserva.
Sim.
O Calleri jogou todas. Você
sabe que o Wellington, o Carpini até pensa em jogar com três zagueiros e colocar o Michel na esquerda. Como ele fez contra o Mirassol, que ele jogou com três zagueiros sem a bola e o Rato recuava.
Talvez até na mesma situação que joga o Palmeiras, onde o terceiro zagueiro é o Marcos Rocha,
sim,
que não é zagueiro.
Isso.
Né? Então,
mas acho que vale a pena. É agora o momento de fazer isso.
É que o Rafinha machucou. E o Rafinha poderia fazer esse papel do terceiro zagueiro. Coisa que o Moreira não pode.
Não dá.
Mas eu acho que agora sim. O Patrick não pode. Aí tá servindo seleção.
Ainda tá no...
Perdeu hoje a seleção?
Mas
tava
dá...
perdendo.
Perdeu. 1-0. Paraguai?
Perdeu.
Perdeu.
Mas
o Hendrick perdeu o pênalti.
Dá pro Diego Costa, ir pra direita... E você colocar o Ferraresi daquele lado e você colocar dois alas para poupar o Wellington. Porque nós não temos reserva pro Wellington.
Não tem.
Né? E tá difícil de encontrar. Não é assim, o São Paulo agora procura um lateral esquerdo. Daqui a uma semana
não,
vai vir. Não,
mas é, hoje eu dizia até no programa. É para isso que servem os serviços de inteligência dos clubes. Todo Sim. mundo diz que, não, contratou quatro pessoas, não sei o que lá, o Corinthians, o Palmeiras. Não, porque o departamento de inteligência do São Paulo de procura é maravilhoso. Não sei o que lá. É para isso que serve. Para trazer Di Maria, não precisa de serviço de inteligência.
Não, é a gente aqui comentando, pronto.
Você entendeu? Então, assim, a maioria dos jogadores que estão aí, que todo mundo comenta, isso não precisa. Agora é hora de mostrar, olha, centroavante... reserva, lateral esquerdo, agora é que tem que funcionar esse tipo de serviço. Por que que lá, pô, esses caras lá, outro dia lá o pessoal do Corinthians, serviço de inteligência do Corinthians, não sei o que lá, pô, pra contratar esse jogador, isso é inteligência, era um jogador assim tão óbvio, coisa tão óbvia.
E falando em jogadores, mais uma vez o nosso funcionário do mês aqui, o Falcon Paulão Desmaio, ele fala, valeu pela moral, a questão agora é saber quem será o lateral esquerdo e o centroavante que vai completar esse elenco competitivo. Teriam sugestões? Mais uma vez, né, a gente faz aquela roda de sugestões. Lateral esquerda, realmente muito difícil. Mas tinha o do Cuiabá.
Do Cruzeiro. O Marlon. Né?
O Marlon do Cruzeiro, mas tinha o do Cuiabá também, que era o Riquelme. Que é um bom jogador.
Eu seria ousado. Sabe o que eu faria?
Esse Riquelme não tá na seleção de base?
Eu acho que tá.
Acho que sim. Eu, seria ousado. Eu montaria um projetaço. Chegaria ali no Alexandro da Juventus lá, falava assim, ó. Você tá saindo, vai acabar teu contrato, né? Vem pro Brasil, jogar uma Libertadores.
Aí eu te pergunto, Di Maria ou Alexandro você traria?
Putz, aí por urgência...
Só tem dinheiro pra um.
O Alexandro por necessidade. É mais urgente, né? Hoje... E é um grande nome. Não é um midiático, mas é um grande nome.
Cara, eu vou falar pra vocês. E centroavante... É assim, gente. Não vai vir nenhum Gabigol.
Claro,
não vai nenhum... Não vai vir. Então, cara, esse aí a gente tem que trabalhar rápido pra trazer pra já meio entrosar jogo aéreo, sabe? É, jogar algumas partidas que o Calleri tem que ser poupado.
Sim.
Eu acho que
tem
no Brasil...
Tem que vir.
O Brasil deve estar meio complicado. Mas assim, do mesmo jeito que... acharam o Caio Paulista, o Michel Araújo, tudo jogador que estava meio encostado. Tem que ter esse tipo de expertise agora para achar jogadores que possam ser importantes para o elenco, que não sejam nem famosos. Olha,
na América, campeonato regional também.
Nas séries A da América do Sul, quantos jogadores você tem aí jogando na América do Sul que sejam centroavantes ou laterais esquerdos? Não é possível que não tenha... um ou outro que não sirva.
Vou jogar uma pergunta na mesa aqui, que é uma bobagem incrível, mas só para saber
Daverson,
se vocês...
Daverson, de novo.
Não é Daverson, não é.
Vai.
Mas é parecido, não é Daverson. É. Um jogador que tá em uma fase no Corinthians, que foi pro banco, pro lugar do...
Você tá louco.
Não.
Ele é horroroso.
Não posso nem botar pra reserva do Calleri.
Fala.
Não pode ir pra reserva do Calleri, o tal do Yuri Alberto?
Você é louco.
De jeito nenhum.
Você vê o Yuri Alberto jogar... Ele é horroroso.
Pelo amor de Deus.
Eu tô jogando aqui pra gente criar mais likes.
Ele é horroroso.
Sabe quem eu traria? O Isidro Pita. Já falei isso várias vezes.
Ah, eu preferia esse cara do que...
É bom jogador.
Eu ainda preferia esse cara que o... Tá louco. E o Pedro...
E ele é meio parecido com o Calleri, assim, a característica.
Tem algumas características de jogo, talvez. É, eu acho que é um cara que chegaria humilde, não reclamaria de fazer parte do elenco. Pô. É um cara que ganharia a chance num clube grande, com respeito ao Cuiabá e outros. Pô, mais útil que o Erisson. Acho que ele seria. Eu tentaria. Né?
Tem mais perguntas aí, Pedrinho? Eu vi aqui um do Neto Vieira. Será que o São Paulo tem atrasados com o Rames? Tá com multa, cara, tá com muita cara disso, ele falou. Não sei, sinceramente. Acho que não, acho que tá tudo em dia.
Não sei. Acho.
Ó, mais um
e
superchat.
Tem superchat aí, ó. Lucas Novosadti. Tô tomando cuidado pra ler os nomes, hein?
É. Carpini.
Tá bom. Eu enxergo melhor de longe, hein?
Vai.
Carpini falou hoje no dos donos da bola que o Rames vem sofrendo nos treinos. Está com um problema crônico no tendão. Quando atinge a melhor forma, sente de novo.
Eu nunca vi.
E que isso pode estar afetando mentalmente.
Então, mas é o que a gente estava falando aqui. Ele não está com condições de jogar em alto rendimento.
É, porque se treina muito, machuca. Se treina pouco, não tem condição de jogo. É. Tá difícil. É. Devolve.
Tostines, né? Vende devolve. Mais que é fresquinha, fresquinha porque vende mais. Aquele dilema Tostines.
O que não é, gente, o que não é, é assim, é que o Rames está sendo boicotado. Mas... É o que não é.
Ó, o Mastriani, só pra responder o Carlos, ele não quis conversar com o São Paulo porque ele queria ser titular. Aí ele acertou com o Atlético Paranaense.
Então ele prefere ser titular no América. Não, acertou com o Atlético Paranaense?
Esse é o cara ideal.
Ah, bom. Eu vi um post aí que ele acertou lá.
Sim, sim, já tá jogando, fez gol.
É, nem
estreia vi. Dele, já fez gol.
Essa semana eu fiquei focado em São Paulo.
O Mastriani jogou no Atlético Paranaense?
Já estreou pelo Atlético Paranaense fazendo
mas
gol.
Mas semana passada ele não jogou pelo América?
Pode procurar aí. Ele não, com a camisa do Atlético
Eu vi que ele foi anunciado, mas eu não acompanhei nenhum jogo
já
fora.
Já jogou e já fez gol.
É. Eu não...
Então
eu fiquei
tá
focado
certo.
No São Paulo.
Acho que o Perrone tá doido pra oferecer a troca Rames e Yuri Alberto.
Putz, nem se ele
não,
fosse...
Eu tô querendo é fomentar isso, esse tipo de coisa que você tá falando.
Cara,
aí.
Nem se ele fosse
é o que eu tô
no...
fomentando.
Lembra do Silvio Santos que tinha a cabine do você quer trocar a caixa de fósforo por um PlayStation?
Sim! Sim, não!
É isso.
É, o Gustavo Pérez, após a fala do Perrone, percebemos o porquê o álcool em excesso faz mal.
Boa. Vocês viram? Tô conseguindo o que eu quero.
Busque ajuda.
Tô conseguindo o que eu quero. Que isso, Perrone? Para! Beleza! Muito
aí,
bom.
O seu Osmar ficou bravo aí. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. Alguém tem mais um destaque? Palpites? Vamos lá.
São Paulo e Água Santa. Você vai?
Vamos lá, calma. São Paulo e Água Santa. Era um jogo que ia ser um dos piores... Um dos piores públicos, até porque é jogo de TV, né? O horário é. Por com certeza é o horário da TV, mas eu já acho que vai ser mais de 40 de novo. Depois desse título.
Pós-título.
Vão levar taça? Alguma coisa? Vai ter alguma coisa? Será? Não.
Não
né?
sei, mas teve um
capaz,
seguidor.
Capaz de ter.
Teve um seguidor que falou pra mim: poxa, por que, que o São Paulo não pega todos os títulos que ele ganhou e faz uma exposição antes do jogo? Eu falei, porque senão não vai ter espaço pra nós torcedores sentarem pra assistir o jogo.
Aquele post
vai caber.
Aquele post do São Paulo com a taça e duas chuteiras limpas. Nossa. Aquilo foi genial.
Os caras estão inspirados, né? Você
aliás,
viu do vinho do Caio Paulista?
Do Caio
também?
Paulista também
aliás,
da taça.
Aliás, não pararam,
que noite
né?
triste.
Eles continuam, não parou ainda. Os posts não pararam.
Direto.
O Mickey, não sei se vocês acompanharam.
Vocês sabem por que o São Paulo tá colocando o Mickey? Vocês sabem ou não?
Dos direitos de...
É, o agora, aquele Mickey de 1928...
Sim. É o primeiro Mickey.
Que é o primeiro Mickey no navio, que é o mais famoso. E tem mais um outro desenho, eles estão liberados para uso público. Aquilo ali é uma animação muda, né? sem trilha, e aí o São Paulo botou as trilhas em cima, e isso não fere
os direitos.
Não os direitos, mas assim, tem regra. É domínio público, mas você não pode, por exemplo, pintar o nariz do Mickey de vermelho, você não pode fazer nada disso. Tem algumas coisas que você pode... Você pode estampar, por exemplo, o Mickey numa camisa e vender. Porque isso já está permitido.
Aquele Mickey. Antigo, não é qualquer Mickey.
Aquele Mickey de 1928. E o São Paulo, para mim, teve uma ideia, uma sacada genial. Porque ele mesclou o Wellington Rato com o Mickey antigo.
Sim.
E agora ele botou o Mickey assoviando. Que o Mickey tá no barquinho assoviando. A musiquinha do Palmeiras não tem mundial. E foi o primeiro clube grande do Brasil que eu vi que se apropriou de forma legal do Mickey. Tá lá no blog, gente.
Muito bom.
Ó, antes dos palpites, uma cobrança pra Renata. Guilherme Silva. Renata, cadê minha camisa que a sua babá te deu pra autografar?
Não, não. Roupa suja.
É verdade, Andressa. Ela... É verdade.
Roupa suja, tá, literalmente se lava em casa. Caramba! Não aqui.
Vai ficar, Guilherme, pelo jeito já
Como
era.
É que ele chama?
Guilherme Silva. Perdeu, e... hein?
Já era. Então, mas eu acho que... Eu não sei, que queria saber o que, que ele é dela, ou o que, que ele era dela na época que ela me deu a camisa. Tá lá em casa. É verdade.
Não, não sabemos. Nunca saberemos.
Olha isso, putz, como as pessoas acham a gente.
Aconteceu uma coisa bizarra. Bizarra lá no Mineirão. Meu, uma menina que foi com a gente, mora lá na minha rua. A gente pegou Uber, foi no mesmo avião, junto com outros amigos.
Sei.
E. Não, calma, gente. Não.
Eu até mandei mensagem pro Perrone.
O negócio é sério.
Como depois me deu a louca, que eu queria ir de qualquer jeito.
A gente foi todo mundo pro Esquenta e pro Mineirão. Aí ela se separou da gente, ela resolveu ir no meio da torcida organizada. Pegaram o celular dela e saíram correndo e ela nunca mais...
Roubaram o celular.
Roubaram o celular dentro da torcida.
Mas posso falar? Pô,
absurdo,
do
né?
meu lado na arquibancada do Morumbi, eu já vi umas três vezes. Então. Inclusive de amigo meu.
Então, gente, vocês que estão assim no meio da muvuca, vamos dizer assim, cuidado com o celular, porque acontece.
Não dá pra
na buscar. Arquibancada, um amigo meu, na hora do gol, comemorando, tava do meu lado, gente. Levaram.
Ah, o Caio perdeu a carteira. O Caio do Resenha.
É.
O Zaca na fila, Mineirão, subindo para a arquibancada.
Aí teve que pedir para alguém fazer pix para ele.
O que eu acho...
Remarcação de passagem.
Não, o que eu acho absurdo não é assim, perder a carteira, tudo bem, furtado, sabe? Alguém deve ter pego no bolso dele. Agora, você tá com o celular filmando, tomarem na tua mão e saírem correndo...
Não pode... Bizarro. Hoje em dia tá difícil.
É.
Vamos lá pros palpites.
Bora, então. bora. São Paulo e Água Santa?
Palpite São Paulo e Água Santa.
3-1.
Calma, Renata.
3-1 São Paulo.
Sombra.
1-0.
2-0.
Nossa, tô muito otimista.
Então vamos de 2-1.
Tá.
Vai, todo mundo torcendo.
Gente, sem pênalti, tá tudo certo.
E agora a gente também vai falar da Ponte Preta e São Paulo.
Ponte Preta é sábado.
Fim de semana, né? Sábado. Não poderemos ir, porque é torcida única.
A mídia independente está aqui e nós viemos te apoiar. A gente vai lá.
Aliás, para o Mineirão o senhor não vai e para Campinas o senhor vai?
Eu tive um problema operacional, não pude ir para Belo Horizonte, mas estarei em Campinas.
Ai, queria tanto ter, me arrependi tanto.
Nossa, a Renata me mandando mensagem, fiquei com tanta pena. Porque, putz, né?
Não,
e o teu irmão falou para mim que ia comprar para você. Ele falou para mim, vou comprar para você. Você, porque eu vou chegar de viagem.
Meu, uma semana sem ver minhas filhas, vou viajar na sequência. Falei, Aí no sábado, eu falei,
bateu aquela vontade.
Aí eu comecei a ligar pra um monte de gente, aí passagem, e de volta, 4.000.
Ela mandou uma mensagem assim, sábado, tô indo pro aniversário, você vai pro jogo? Falei, não, agora não vou mais. Não, mas você sabe se eu consigo?
Gente, eu comecei a ficar desesperada e eu precisava ir de qualquer jeito e eu falava, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Se arrependimento matasse.
Ponte Preta e São Paulo, no Moisés Lucarelli, Renata Saporito.
Black Bridge United.
Eu vou de 1-1.
0-0.
Sombra.
0-0. Putz, eu vou no 1-1 também, porque fora de casa ele deve poupar a gente. Então, acho que 1-1 também.
Acho que vai ser a semana da poupança.
É.
Tá tudo certo.
Eu acho que vai ser 0-0 esse aí. Acho que São Paulo não vai deixar a macaca jogar. E acho que talvez o Calleri não jogue, ou algum jogador mais importante não jogue.
Não pode jogar.
É.
O Calleri não pode jogar nem quarta e nem sábado. É. Tem que dar descanso pro Calleri.
Sim, o Wellington, Calleri, um monte aí.
É isso.
E aí vai jogar quem no lugar do Calleri? A gente não sabe, né?
Ah.
O Daverson, será?
Galoppo.
Não, o Luciano. Ataque,
Luciano de falso nome.
Põe o Galoppo no meio.
Sim. Ó, né? Já
Luciano
montaria.
Adiantado. Esse
três zagueiros e o falso nove lá.
É um jogo bom pro São Paulo deixar a bola com a Ponte Preta e ir pro contra-ataque.
Pode ser.
Né? Um jogo legal pra ver.
Holy Water e Black Bridge. Olha aí, Premier League do
Também
São
gostaria
Paulo.
De ver o Ferreirinha atuando 90 minutos. Vai acontecer.
Ele não consegue, mas...
Será que não consegue?
No Grêmio nunca conseguiu.
Mas não é novo, né? Ele é um jogo que tem 26 anos.
Mas enfim, tudo bem. 26. Também, hoje em dia, no futebol...
Só precisa jogar 90 minutos.
Só 5 jogadores jogam os 90 minutos.
Não, começar jogando,
são
15 depois
titulares,
tira.
Né?
Mas começar jogando, vai, não precisa jogar os 90.
Pode ser.
Mas é aquele cara também que pode entrar no segundo tempo e mudar uma partida, ele tem esse poder.
Mas é assim, gente, o nosso grupo não é um grupo fácil. O nosso grupo tem o São Bernardo, que é um adversário difícil.
O Novo Horizontino que ganhou
o Novo Horizontino que por um ponto não tá na Série A.
3-1.
E tem o Botafogo, que tem ganhando os seus jogos. Aí perdeu o primeiro só pro Santos, né, se eu não me engano, na estreia. E depois vem ganhando jogos. Então é assim, o Corinthians, por exemplo, que tá em último no grupo dele, levou mais sorte porque no grupo dele
a chave tem é fraca. Menos pontos.
Se ganhar os dois próximos jogos, classifica, eu acho.
É, então. E o São Paulo, com 10 pontos, o São Paulo tá com 10, né?
10.
Então, tem times com... acho que o São Bernardo tá com 10 também, se eu não me engano.
Agora eu não lembro.
Não lembro, mas tem... é tudo 8, 7. O próprio Botafogo também. A gente não tá com a tabela aqui, mas é bem por aí. É bem competitivo o grupo do São Paulo.
Tá certo. Vamos embora, então.
Bora.
Deixa aí o seu like, tá bom? Depois aí no canal, acompanha os cortes durante a semana. Muita coisa bacana. Um abraço a todos. Não deixe de se inscrever. E também, se quiserem materiais exclusivos, tornem-se membros do canal Semana Tricolor. O que é isso aí?
Só para agradecer o Rick Montanari, que ele mandou pra gente porta-copos.
Olha, porta-copos.
Para todos nós. É o mesmo que faz os suportes aqui do celular. E aí a gente vai postar depois na descrição do vídeo o link para você comprar o seu também.
Boa! É isso aí, gente. Um abraço a todos e até a próxima semana. Valeu!
Valeu!